Bom, vamos. Aê! Querido público! Público! Querido público! Sabe Deus de onde estão vindo esses ouvintes, né, cara? Ó, tudo bom, cara?
Tudo bem, e você?
Aê! É, noites de fortes emoções, né, cara? No sábado, a gente fez uma live assistindo o UFC. Fortes emoções com o chat, né, da galera, porque nas lutas mesmo não rolou, né?
Pronto, repete. Tudo tinha bem? Soltado o fio aqui. Pronto, pode... é que soltou o cabo aqui. Fala de novo.
Falei, noite de fortes, a gente fez uma live no sábado assistindo o UFC. Uhum. E tivemos noites de fortes emoções com a galera no chat, né? Porque nas lutas mesmo não rolou nada.
É, teve uma luta ou outra, né, ali, mas foi mais o bate-papo ali e falando do UFC da outra semana.
É, exatamente. E aí no finalzinho, pra galera ir lá dar uma olhada, no finalzinho o Marcelão Ribas aparece e o Alex Davis também, né, cara? E aí, porra, a gente entrou num papo muito legal com o Alex Davis lá, de coisa de empresário, como é que negocia a luta, e comissão atlética, e juiz e tal.
John Jones enganou.
Acabou sendo o ponto alto da live, já que as lutas não colaboraram, né? Ó, eu vou passar rapidinho aqui. Cara, foram 8 lutas? 3, 6... 9 lutas, cara. Então, vamos lá. Christian Aguilera... eu vou falar primeiro. Carston Harris vence Christian Aguilera por submission no primeiro round. Park Jun-yong vence Tafon Nushuzi por decisão no terceiro round. Decisão, né? Tem que ser no terceiro round. Mike Trizano ganha do Ludovic Klein por decisão também. Aí a gente entra no card principal. O Phil Hawes
vence o Halls,
Halls. Vence o Kyle Daukaus por decisão. O Gregor Gillespie vence o Carlos Diego Ferreira por nocaute. A gente vai voltar e falar dessa luta. O Pezão vence o Maurice Green por decisão. Neil Magny vence o Geoff Neal por decisão. Alex Morono vence o Cowboy Cerrone por nocaute no primeiro round. E a Marina Rodrigues vence a Michelle Watterson por decisão. Luta boa, mas, pô, vamos voltar. No card preliminar não tem nada pra falar, tem?
Não, acho que é card, né? Nas três lutas. Aqui.
Aquela paradinha que rolou antes de começar o card principal.
É, acho que a única coisa ali mais pra comentar foi a da primeira luta, que foi finalização, que a finalização foi boa e o juiz demorou pra parar. Tipo, o Christian Aguilera apagou e o árbitro, né, ficou enrolando ali. Passou uns 5, 10 segundos ali, o cara apagado e deu uma agonia. Mas
caralho.
Acho que esse foi o destaque ali. Foi uma finalização boa, mas... poucas lutas, né? Não... ah. Foi aquele card que o pessoal foi assistindo, meio que assistindo, mas esperando o card principal, né?
Cara, você quer saber uma coisa engraçada? Olha como mudar as lutas de lugar mudaria a percepção da parada.
Uhum.
Pensa assim. Luta principal, tá? Cowboy Cerrone contra Alex Morono. Cowboy era o main event. Co-main event. Bota aí o Diego Ferreira ou o Pezão. Não, o Pezão não, porque o Pezão é brasileiro, mas não tá com tanto nosso. Sei lá, bota aí o Carlos Diego Ferreira de co-main event. Aí bota o Neil Magny de terceira luta. Bota o Pezão de quarta luta e a luta das meninas abrindo o card principal. Você aí olhar e falar: caralho, que legal. Acho que só de ter uma luta morna, porque, cara, não, e não é. É, machista, entendeu? Se a luta da Amanda tivesse ali, é o que gera interesse, entendeu? Na verdade, uhum. É o que gera interesse. A Amanda Ribas e a Angela Hill meio que broxou todo mundo depois por causa disso, tá ligado? Falou assim, caralho, caiu essa luta e não sei o quê. Então, tipo, é só aquela parada
Não, e
de.
tinha. E a luta principal era Dillashaw e Carson Hagan. Tipo,
É, porra, já
porra, se
era.
sair da volta do Dillashaw pra, tipo, pra Michelle. Pô, a Michelle não é nem top. Não tá, na verdade, nenhuma das duas é nem top 5, né?
É,
A Marina
exatamente.
tá em sexta. Agora pode ser que
Exatamente.
ela entre, né? Enfim. Mas,
Exatamente.
pô, é a nona do ranking. Então, acho que às vezes até por ranking também, que o Cerrone não.
Mas não
E
faz
pelo momento
sentido,
tem
né,
que
cara? Já
colocar,
que vai.
mas por nome faz sentido.
É, tinha que ser assim, tipo, tinha que botar por nome, ou mérito, ou história, alguma porra
É
assim.
porque é aquela coisa, né? Quando é o McGregor, não é por nome, muitas vezes.
Só por nome. É, inclusive, o cara faz pay-per-view sem ser card numerado, não é isso?
ele faz pay-per-view sem ser campeão, né? Sem ter cinturão, ele
É,
faz
isso,
card
ele
numerado.
é headliner de pay-per-view sem ser campeão, né?
É.
É isso aí. Ou seja, é estranho, né, cara? Então, é tipo, e não tô desmerecendo a Marina nem a Michelle Wallace, muito pelo contrário, eu
Não, a
gosto.
luta foi boa, inclusive.
Foi
Foi uma das
boa.
melhores.
Mas
É dela e a do
a galera
Diego,
olha essa
mas.
porra e fala assim: ah, que bosta, cara. Nossa,
É. Não,
porra,
e a
não é luta pra
percepção?
main event, né, cara? Não é luta
E
pra
a
main event.
percepção é a gente que faz conteúdo de MMA, a gente percebe, porque fazer os vídeos de antes e de depois do evento tem um alcance pífio. Justamente porque,
Ridículo,
tipo,
ridículo.
você escreve lá no título, ah, UFC Rodrigues versus Watterson. Tipo, o povo.
Exatamente,
Tá bom, tipo, não sabe, não
exatamente.
quer saber.
É isso
Então,
mesmo.
é fraco, é tipo assim, acaba sendo um card meio que para cumprir tabela, porque como tem o numerado depois e tem que ter luta boa, porque é um card numerado e tal. Então, tipo, eles colocam o melhor numerado, entendeu? Uma luta ou
Sim.
outra que tinham lutas boas, foi o que eu falei, tinha do Dillashaw, só que aí não tinha ninguém do nível para substituir.
Ah,
Então,
verdade.
e o Carson Hagen é um top 5, então tipo assim, era uma luta que era outro nível de expectativa. E aí tinha a da Amanda, que é uma menina que, ok, perdeu da Marina, mas a Amanda tem o público maior. Isso todo mundo sabe.
Exatamente, ela tem o
E
carisma
aí a
e ela
luta
tem
dela
e ela
caiu
traz a
também.
audiência, né?
A própria Angela Hill também. A Angela Hill também é conhecida. Ela
Ah.
também não é uma atleta desconhecida. Ela, para mim, ela e a Michelle Waters são duas atletas, são conhecidas. A
Sim.
Paige VanZant, que não tá mais na UFC. Então são nomes conhecidos. Então ficou um card meio que. Mais ou menos, e aí teve um monte de decisão e tal, então ficou bem sem
É,
sal.
bem, bem
Mas o lado
morno.
bom é que semana que vem vai compensa. Geralmente é assim, né? Um card mais ou menos, aí depois tem um numerado
É, antes
legal.
de um card foda, né? Falar já aqui, ó, no comecinho, que sexta-feira, 10 horas da noite, tem Clube da Insônia. O Diego Lima diz que vem, eu vou confirmar tudo direitinho, mas o Diego Lima vem, o Marcelão Ribas vem, diz que vai arrastar a Amanda Ribas junto, que eles estão lá de quarentena em Vegas. Então a gente vai tentar fazer uma parada legal. E a gente vai fazer assim, a gente vai luta, luta e vamos fazer um breakdown foda lá com a opinião dos caras, tal, do evento inteiro. Ó, Carlos Diego Ferreira. Cara, teve problema na pesagem, veio 4 pounds acima do peso, não bateu o peso, né? E falou que realmente isso prejudicou muito ele, né? Não entendi. Eu na hora da luta, eu até falei assim, cara, tipo, de repente, né? Tipo, ele escolheu não conseguir bater o peso para ir poder lutar um pouco melhor, né? E não foi o que aconteceu, né? Ele ganhou bem o primeiro round, mas morreu e perdeu no segundo, né? Pro Gregor Gillespie. O que você
É, no
achou?
finalzinho. É que, tipo assim, já deu para perceber, né, quando ele perdeu por conta do cansaço, que na verdade o peso que ele não perdeu não foi por uma segurança do tipo, ah, não vou arriscar perder esse peso para não
Ah,
desgastar. Na verdade, ele já estava desgastado e não
exato,
conseguiu perder o resto.
exatamente,
Então,
exatamente,
ele
já veio
lutou mais
assim para luta,
pesado.
né?
Só que então, nesse caso, ele veio mais pesado, mas ele nem veio com a vantagem, né? Porque
É.
ele já estava desgastado. Então, na verdade, ele entrou desgastado e ainda tomou a multa de 30%. Aliás, essa foi a luta da noite e o bônus inteiro foi pro Gillespie, né? Ele recebeu 100 mil dólares porque o cara que toma a multa não recebe o bônus,
Nossa, que bosta, cara. Parece que é de propósito, né?
né? É foda.
Parece que é de
E.
propósito. Eu
Mas
fico
enfim.
interessado de saber se numa parada dessa o cara não deu. Porque às vezes, muitas vezes, rola uma cortesia assim, tipo, o outro lutador devolve o bônus pro cara, tá ligado, né? Eu não sei se pelo fato ainda dele ter ganhado os dois bônus, ele devolveria os 30% pro.
É, então. É,
Porque,
isso
tipo,
seria
se a
legal. Tipo
bolsa
assim,
do
ó, o bônus é
cara.
meu, mas ok, eu não preciso dos seus 30%, sei lá,
É,
enfim.
exato.
Mas é que na hora da grana, você acha, os caras nem se conhecem direito, cara,
Não
putz, tá
sei,
nem aí.
cara. Rola
Tipo assim.
bastante. Ficaria interessado de
Vai.
saber.
É, seria legal, mas eu não sei, né? Não conheço o cara, então. Mas assim, da luta em si, a impressão que deu, pelo menos ali no primeiro round, é que o Diego, se tivesse a mesma condição física que o Gillespie, parecia que ele ia levar a luta, né? Que ele tava bem. Só que
Exato.
é aquela coisa, não dá pra gente igualar a característica do condicionamento físico, porque é um diferencial do jogo do Gillespie. Ele é um cara que. Gillespie, enfim, que tem um condicionamento bom, né? Então, tipo assim, é a mesma coisa que falar: ah, se o tal cara lutasse com o Khabib e tivesse condicionamento do Khabib, ele tinha ganho. Tá, mas aí é uma característica do cara, tipo. Até aí, se todo mundo tem o punch do Ngannou, também tinha mais chance contra o Ngannou. Então, tipo, né?
Foda.
Mas, assim, para uma luta de três rounds, eu acho que se o Diego tivesse 100% fisicamente, ele pode, mesmo assim, não ter a mesma qualidade no gás do que o Gillespie. Mas, uma luta de três rounds, ele só precisa de dois para ganhar, né?
Exato.
Então, ou então uma finalização. Então, assim, a minha impressão, apesar de ele ter perdido por nocaute técnico e tal, a minha impressão é que ele consegue bater de frente com o Gillespie. Assim, se um dia tiver uma revanche, ele tem condições de ganhar, até mesmo de finalizar. Para mim, assim, nitidamente ele perdeu a luta porque cansou,
É,
né?
exatamente.
Na live foi o que a gente falou. Ele começou a apanhar, apanhar, apanhar. A gente falou: e aí, ele tá guardando gás pro terceiro, ele não vai se virar. E no fim ele simplesmente meio que se fechou e deixou o juiz acabar, porque ele sabe que o juiz vai acabar.
É, aquilo que a gente tava falando, não, cara, só falta 10 segundos, só falta. Falei, tipo, a hora que o cara virou de barriguinha ali, só ficou assim, ó. Ele tá esperando, o cara, tipo, pá, acaba com essa porra aí, porque
Acho
daqui
que
eu
ele já
não
tava tão
vou.
cansado que ele tipo, pensou
Acho
assim.
que se ele soubesse que faltasse 10 segundos, talvez ele tentaria alguma coisa, mas eu acho que ele já tinha esgotado ali, não
É que
tem
quando
jeito.
bate o cansaço, não dá. Você
É,
pode pensar no
exatamente.
quiser, no que você
Exatamente.
quiser, que não vai. O corpo não tem mais, não tem de onde tirar.
Foda, né? Exatamente. É. Cara, ele vinha de seis vitórias, cara. Uma, duas, três, quatro. Ele vinha de seis vitórias consecutivas. Perde pro Benil Dariush, uma lutaça. E eu falei, cara, se aquele cara. Eu achei que foi só uma questão de que naquela noite o Dariush estava melhor, tá ligado? E do que
Mas
ele,
foi uma
cara.
outra luta que foi pau a pau, né? E
É.
o legal do Diego é isso, que a gente tá percebendo assim, perdeu, ok, mas tem derrotas e derrotas, né? Tem derrota que o cara perde numa luta parelha e tem derrota que o cara é
Exato,
surrado.
exatamente.
Então, nas duas derrotas aí que ele teve, ok, são derrotas no cartel, mas não deu aquela impressão de que, tipo, putz, esse cara aí precisa melhorar muito para chegar em algum lugar. Não.
Nitidamente ele tava com problema no sábado, né? Nitidamente. Então é.
É.
Tanto que
O que precisa é
de
essa questão do
volta, né?
peso, né?
De novo, vamos falar. Se você analisar só o primeiro round, se você botar pra alguém e falar assim, ó, quem ganhou essa luta? Joga o primeiro round pro cara assistir, o cara fala, porra, bicho, Diego dominou, né? Se você não contar o que acontece, a pessoa não vai adivinhar nunca. Vamos esperar o que que rola, deixar ele se recuperar bem aí.
É, vamos ver se ele consegue bater o peso bem nas próximas, ou se for uma questão do tipo assim, ah, ele não tem o biotipo compatível para ficar batendo peso nessa
Ele nunca
categoria.
teve problema com peso, né, cara?
É, então.
Eu tô olhando aqui, ele
Aí.
nunca teve problema com peso. É isso que é estranho, entendeu? Então,
É.
tipo. Mas também, ele tá ficando mais velho, né, cara? Não sei, de repente, ele tá com
É,
36
tem
anos,
isso,
cara.
né? Tem cara que nunca teve problema, mas começa a envelhecer e começa a ter problema, né?
Ele tá com 36 anos, então é. Vai ter que ver qual é que é. Ele lutou em fevereiro também, não faz muito tempo. É, tem que entender o que aconteceu. Bom, ele sabe o que aconteceu, né, cara? Tem que ver o porquê que ele não. Eu não vi se ele explicou porquê que ele não bateu peso ou
É, eu
não.
também não vi.
Então é.
Alguma explicação deve ter.
É, com
Às
certeza.
vezes tem coisa que dá errado, né? Não...
Sim.
Na preparação, passou mal, e às vezes o cara é aquela coisa, o cara precisa da grana e não tá a fim de cancelar. E o cara já tem 36 anos
Foda,
também, não dá pra ficar jogando
foda.
luta pra frente. A gente sabe que às vezes o cara que joga a luta pra frente, o UFC bota na geladeira e depois não dá a luta pro cara, o cara fica esperando.
Exatamente,
Então, tem
exatamente.
muito cara que aceita, porque assim, ou, tipo assim, vou arriscar, sabe? Ah, vai que eu ganho no primeiro round, entendeu?
É, pode ser também, né? Pode ser também, verdade. Verdade mesmo. Bom, a gente vai pra luta do Pezão, contra o Maurice Greene. Bem, bem morna essa luta também, né, cara? A gente tava
É.
apostando aí no nocaute, no, acho que o. Aquele. Como é que chama aquele aplicativozinho lá de. Puta que pariu, esqueci o nome do aplicativozinho.
Aquele veredict lá, não?
Verdict, isso aí mesmo. É, eu fiz as minhas apostas lá, eu tinha colocado Pezão nocaute no primeiro round, alguma coisa assim, tá ligado?
Era o mais provável, né?
E porra, cara, que. Aí o Pezão resolve fazer wrestling com o cara. Tudo bem, dominou pra caralho. Não tô desmerecendo o Pezão, não me entenda mal. Ganhou e ganhou bem. Mas eu acho que ele tinha porrada pra trocar com o cara, entendeu? Tipo,
é, eu vi uma declaração dele era outra,
muito melhor.
Acho que em uma notícia, não lembro onde que eu vi. Mas, tipo assim, ele falando que a ideia era trocar, só que aí, tipo, no final das contas, no primeiro round, trocou um pouco, teve a oportunidade de derrubar, né? Porque o Maurice Greene meio que foi pra cima, ele derrubou, acabou controlando o round ali. Aí, no segundo, a mesma coisa, ele falou que a ideia era trocar, mas aí ele tomou um e tal, e deu outro, aí ele falou, né? Vou derrubar, apareceu a oportunidade, derrubou. E aí, no terceiro, ele falou, já ganhei dois rounds, pra que que eu vou arriscar? Ele pegou e
foi
no
terceiro.
Então, tipo assim, foi levando pra garantir o resultado. Eu não, é o que eu falei, eu não acho que o cara tá errado. Eu acho que a vitória é o mais importante. Só que não dá pra negar que a expectativa de quem assiste ele, ainda mais pelo retrospecto que ele tem, é de que ele vai entrar lá pra arrancar a cabeça do cara. E aí a gente... Eu, pô, tava nessa expectativa. Tanto é que eu tava elogiando a trocação dele antes da luta começar, lembra?
Falei, verdade,
pô, o pezão é bom pra caramba na trocação e tal. E aí, quando começou que o Maurice Greene ainda tava vindo pra cima, eu falei, meu, vai ser um show de porrada. E aí, quando o pezão... Porque o pezão sempre quer que troquem. Quando vão pra luta agarrada, geralmente é o que ele não quer. E, inclusive, é finalizado. Aí ele foi pra luta agarrada. Tudo bem, o Maurice Greene é óbvio. A gente sabe que ele é ruim na luta agarrada e ele ia perder a luta ali. Mas, tipo, não era meio que a gente tava esperando, né?
Ele então, tava vindo de derrota, né, cara? Tem que, isso deve contar muito também pra performance do cara, né? Tipo, eu não vou arriscar, vou ganhar e deixar tranquilo, né?
É por isso que eu não julgo, tipo assim, de chegar e falar, tá errado. Pô, você é mó vacilão, fez a luta chata. Não.
Ganhou, né,
cara? É que aí, foda, né? Fazendo uma luta dessa, o cara também não pode reclamar que as pessoas não gostem da luta.
É, tipo assim, com certeza. Não, tipo, a gente não tá reclamando. O cara ganhou, ele foi lá, fez o que ele tinha que fazer. Tá vindo de derrota. É, tipo, ele quer que se foda.
Mas ele não ganhar. Pode ficar chateado que a gente fale, pô, foi uma luta chata, foi uma luta morna,
né, bicho? Não teve. Dominou pra caralho, Botou no chão, controlou. Mas foi só isso. É o resumo da luta. Não, não tem, não
é que
tem
justamente
nada
por a
mais
gente
pra
conhecer
falar.
Ele, é que a gente fica meio que decepcionado, entre aspas, porque a gente cria a expectativa de que ele vai arrancar a cabeça do cara.
Exatamente.
Então é justamente porque a gente conhece a qualidade dele que dá a decepção. Porque a nossa expectativa era tipo assim, meu, é o pezão.
Vai chegar lá, nem... porra, com esse cara. A gente
vai dar uma tijolada nele já.
A primeira tijolada, o Maurice Greene vai chorar. Todo mundo chamando o cara de chorão.
Tanto é que o pezão era favorito.
Pra caralho, é verdade. Verdade mesmo.
Mas... agora que ele ganhou, pode ser que na próxima justamente ele já vai estar mais aliviado.
Relaxa, né? Tira o peso
das
costas. E entre
pra trocar. É.
Cara, esse monte de gente sendo mandado embora do UFC não ajuda também, tá ligado? Os caras ficam preocupados, é a vida do cara, é tudo que o cara...
É um momento onde muitos eventos menores, tipo, às vezes não acontecem. Tipo, eventos então menores, fala que dentro do Brasil, pelo menos. Então, tipo, às vezes se o cara mora aqui e tal, ele fica com esse medo, né? Fala, pô, você não conseguiu um contrato lá fora, aqui dentro também não tá tendo nada, tipo, sabe, não, às vezes não tem patrocínio aqui dentro, então...
É, exatamente, exatamente. Então é isso, foi uma luta morna, né? Vitória do Pezão, bom pra caramba, estamos felizes que ele ganhou, mas a luta foi morna, não dá pra falar que, nossa, que lutaço, fez o que ele tinha que fazer pra ganhar, controlou, dominou totalmente e tudo bem, levou, parabéns. Neil Magny falando em luta morna. Neil Magny contra... contra Guelph Neil. Neil Magny vence na decisão.
É, foi uma luta mais movimentada que a outra. Foi. Mas pra mim, mesmo assim, não teve grandes momentos assim de emoção. Não. Tipo, dá pra assistir, né? Não é aquela luta que fala, porra, não vou assistir.
Tipo, não.
A... mas como é, cara, não é uma luta que eu vou reassistir, sinceramente.
A gente também é suspeito, né, cara? Eu tava falando outro dia, eu falei, cara, eu assisto até a luta de bebê, se botar. Tipo,
exato.
O bebezinho João contra o bebezinho Marcos, eu tô lá, tô assistindo, vou torcer pra um. Ainda vou falar, olha, acho que o João tá engatinhando melhor. Vai conseguir levar pro chão, hein? Já tá no chão.
Eu acabo... eu acabo medindo, assim, pela minha vontade de reassistir, entendeu?
Ah,
então,
sim.
Tipo assim, tem luta que eu assisto, que eu pego pra reassistir depois. Eu falo, não, quero ver de novo. Sabe, tipo, Justin Gaethje Ferguson, eu peguei pra ver de novo. Aí depois passou um mês, eu falo, caraca, eu quero dar uma olhada de novo. Aí você pega e, entendeu? Vai lá e olha de novo. Então, tipo, é tipo um filme. Você vê um filme bom, às vezes você pega e assiste de novo.
Exatamente, é isso aí.
E às vezes você assiste um filme bosta, que você fala, porra...
Nossa, que bosta, né?
É, tipo, não vou assistir de novo. Pô, tem filme que no cinema eu já assisti, tipo, 3 vezes, entendeu? Então, pra mim é que nem luta, tipo, depende disso, entendeu? Tipo, ah, se eu quero reassistir e tal, tipo, essa é uma luta que eu não tenho vontade de reassistir, sabe? Tipo, eu já vi ali e tal.
Verdade.
Tá bom.
Cowboy Cerrone contra Alex Morono. Cara, o que, que aconteceu com o Cowboy, né, cara?
Essa já foi uma luta melhor. Entre as três foi a melhor. É,
tipo,
que foi mais porrada, melhor foi mais ação. Morono.
É. Não, mas é verdade. Trocou porrada, né, cara? É foda. Mas o Cowboy vai ter que... Bicho, tá foda, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco derrotas. Seis, na verdade, né? Porque a última luta com o Nico Price ficou...
No contest, né?
Ficou no contest, mas ele perdeu aquela luta, né?
É. E a impressão que dá também, a gente falando aqui, às vezes o pessoal que tá ouvindo vai achar, ah, eu também só gosta de trocação, se não é trocação, a luta é chata. Não, pelo contrário, quando tem luta movimentada no chão, que nem a do Diego... Que teve muita movimentação no show. A luta foi boa pra caramba. Boa pra então, caramba. Aliás, foi a luta da noite. Então, não é, a questão não é essa de ah, só a luta boa se troca. Não, é que tem luta que os caras vão pra luta agarrada que não tem transição. É um travando o outro.
É.
O Kamaru, o Usman, faz isso direto na grade. Ele fica ali e fica parado. Tipo, aí é chato. É. Então, se tem movimentação, seja em pé ou no chão, é legal.
Cara, o que é chato é o cara ficar na mesa. A parada do Cowboy, o que preocupa é o seguinte, você olha lá, ele tava em plena ascensão, né? Ele ganha de Mike Perry, ele ganha do Alexander Hernandez, que vinha com um hype foda pra essa luta, você lembra?
Uhum.
E ele ganha do Aoya Quinta. Aí ele perde pro Tony Ferguson, que porra...
Normal,
é,
né?
Mas é tipo 2019, né? Então é... É o Tony Ferguson antes da surra do Justin Gaethje.
Não, e foi
Gaethje.
Na paralisação, na verdade, né?
Exatamente.
Ele tava apanhando, mas foi na paralisação médica.
Exatamente. Aí ele perde pro Justin Gaethje, que você fala, caralho, porra, perdeu pro Justin Gaethje, né?
Faz sentido também. É.
Aí ele perde pro Conor McGregor, que, cara, eu pelo menos, eu sou um sucker pelo McGregor. Você vai falar assim, esse cara vier bem, a gente sempre fica naquela expectativa, né? Pô, ele vai vir bem e vai debulhar. E ele voltou ali contra o Cowboy, cara. E mostra a diferença técnica, assim, ridícula, né? Tipo, você não tem que estar aqui comigo, né, bicho? Tipo,
não dá.
Completamente.
Ah, eu gosto pra caramba do Cerrone, mas, tipo, o estilo de jogo do Cerrone é justamente o ponto forte do McGregor. Então, tipo assim, é o tipo da luta que nunca vai dar pro Cerrone.
Exatamente. Aí começa, ele perde pro Anthony Pettis semi-aposentado, assim, tipo, fazendo luta... casada, perdendo pra caralho.
Aí já começa a ficar estranho.
Aí ele perde pro Nico Price, que também aí já cai de nível mais ainda, e agora ele perde pro Alex Morono.
É que o Nico Price ainda, acho que pelo momento do Anthony Pettis, acho que o Nico Price ainda era mais, um pouco mais difícil.
Mais perigoso, né?
Eu acho que era até mais perigoso que o Pettis, eu acho. Então. Pelo momento do que o Pettis estava, né? E aí agora o Morono, que é assim, é mais um cara bom, mas é tipo... Alex Morono, Nico Price e Anthony Pettis são caras bons, mas assim, a gente tá falando do Cerrone. O Cerrone, em teoria, poderia ganhar dos três.
Exatamente.
Entendeu? Agora, os três primeiros, que era McGregor, Justin Gaethje e Ferguson...
Comparado com os três últimos...
É, tipo, né? Dá pra entender o Cerrone perder dos três primeiros. Agora, dos três últimos, pelo menos umas duas vitórias ele tinha que ter ali.
Tinha que ter conseguido, exatamente.
Mas ele já deu declaração aí que não é a última luta, que ele não vai se aposentar desse jeito, que não sei o quê, então não vai parar.
Eu vou ter que começar a pegar uns caras mais pra trás do ranking, né?
Exato. Vão começar a dar os caras mais fácil e vai facilitando, né?
Ou não. Vou começar a usar o cara de escada e aí fodeu. Aí não fodeu, meu irmão. Retorno do Khabib do ano que vem contra o Cowboy Cerrone. Que filho da puta, né? Os caras vão falar, porra, bicho.
Quer matar os caras.
Aí a gente vai pra luta principal. Que é a luta da Marina Rodrigues contra Michelle Waterson. Eu acho que a Marina tava assim, super resguardada, não queria arriscar de jeito nenhum uma derrota no primeiro main event, entendeu? Pra tentar criar um hype ali que ela não criou. Infelizmente, ela não criou. E ela podia ter facilmente tirado a Michelle dali nos primeiros três rounds, eu acho. Entendeu? O striking dela tava muito melhor. Ah, a Michelle era perigosa. Cara, era perigosa Daquele jeito, entendeu? Uns golpes, uns chutes legais e tal, mas a Marina tava dominando, cara, dominando a porrada. Só que ela ia e parava e voltava e recuava. Ela ia pra cima e recuava. Ela nunca dava continuidade nos golpes, entendeu? Então eu achei que ela respeitou muito. Aí a Michelle Waterson resolve no quarto round, bota a Marina no chão. Dominou o round inteiro. E aí ela fez.
E aí no quinto já não fez mais.
E aí no quinto ela falou assim: não vou botar no chão. Tipo...
Ela tentou uma vez, acho só.
Pois é. O que que fica de lembrança do card? O strike da Marina Rodrigues é bom. É. Muito bom. Muito comprida, né? O como é que chama aí? O Rich, que fala em português? É.
Envergadura
bem. Bem boa, sabe usar. E o chão dela é bem fraco. Mas eu achei que ela podia ter usado essa oportunidade pra dar um show, sabe? Era uma luta meio que sem compromisso.
A qualidade dela no boxe e a potência que ela tem com as mãos, ela poderia ter atropelado ali a Michelle e ter nocauteado. Mas aí a questão é que provavelmente ela pensou do lado mais seguro, do tipo, vou tentar de vez em quando. Ela tentou, né? Ela deu um ou outro sprint ali pra nocautear umas 3-4 vezes. Acho que quase uma em cada round, né?
Mas ela parava, né? Tipo, no meio da parada, ela parava e voltava, né?
É, só que ela tava meio que se segurando. E a Michelle, na trocação, a Michelle tem bem mais armas, né? Uhum. Como deu pra perceber, porque ela acertava os low kicks, acertou chute no rosto, acertou um monte de coisa ali. Ela tem mais armas, mas ela não tem a mesma força. Não tem o mesmo... Não causa o mesmo dano em si. E a envergadura da Michelle é muito pequena. Então, assim, no box só ali, ela não conseguia se virar. Então, o máximo que ela fazia era ficar tentando chutar e tal. E o plano de jogo dela, da Michelle, foi totalmente errado. Ela tinha que ter feito o que ela fez no quarto round e em todos os rounds. A questão é que, às vezes, ela não tem condicionamento para isso. Ou, enfim, não sei o que passou na cabeça dela. Se ela achou que ia ganhar na trocação, não sei. Para mim,
rola um pouco, ela... Igual você falou a parada de condicionamento, acho que rola um pouco... O receio dos 5 rounds, né, cara? Tipo, mas ela, você acha que ela não treina 5 rounds? Ela deve treinar 20 rounds. Mas na hora da luta é outra parada. Tem adrenalina pra caralho que ela não tem durante o treino. Adrenalina desgasta o cara ali. O cara fica ansioso, fica nervoso. Isso
daí... Não, eu acho que ela poderia lutar como ela lutou o primeiro e o segundo round. Tipo, vai na trocação. Se der pra ganhar, o round ganhou. Se perder, beleza. Mas aí no terceiro, quarto e quinto... Aí faz essa estratégia, entendeu? Terceiro, quarto e quinto, derrubando, porque aí são 3 rounds, entendeu? Então, mesmo que ela perdesse 10-9 nos 2 primeiros, ok. Depois ela pega, dando essa economizada no gás, e no terceiro, quarto e quinto faz o jogo dela pra ganhar nos pontos. Exato. O que não dá pra entender é o porquê que só no quarto round ela derrubou, e no quinto ela tentou uma vez e já desistiu de novo de derrubar. Então, tipo assim, não dá pra entender. Final ela tava feliz, sorrindo, parecia que ela achava que tinha ganho. Assim,
bicho, não sei que luta você assistiu, querida. A Marina atropelou, mas... Cara, não quero que ninguém ache que eu tô cagando na Marina, entendeu? Tipo, lutou muito bem, muito bem. A luta foi boa. Só podia ter sido melhor. A mesma história que a gente tá falando do pezão, entendeu? Tipo, você vê ali, eu até entendo, de repente, no primeiro round o receio, né? De tipo, não vou pra cima, vou estudar. Ficaram mais de 1 minuto ou 2 ali sem trocar uma porrada, só se estudando, entendendo a distância, entendeu? A Michelle é baixinha, mas ela é rápida. Mas tudo bem, aí no segundo round, no finalzinho do primeiro round, você já viu que você tava dominando em pé. Pô, segundo round, vai pra cima. A não ser que ela tivesse com medo do que aconteceu no quarto. Entendeu? Sim. Tipo, a Michelle é boa de wrestling, então é uma parada que de repente
isso. Às vezes ela se segurou justamente pra não dar buraco pra tomar queda, entendeu? Às vezes foi isso.
Pode ser isso.
E faz sentido, é que é aquela coisa, é mais uma luta que a gente tem expectativa, porque a gente sabe que a Marina tinha condição de nocautear a Michelle.
Foda.
E a gente fica esperando isso. Aí como não nocauteou, a gente fica tipo com aquela sensação, podia ter nocauteado.
Mas a questão é essa. Com a sensação de que não fez porque não quis, né? Tipo, não porque não deu. né?
É, mas eu acho que a resposta mais provável, se ela tivesse aqui, a gente perguntando para ela ia falar isso, falar, ó, eu não fui tanto para cima,
Ah.
porque se você vai, a chance de você tomar a queda é muito maior. Então,
Vai
assim,
lá
ia
você e
facilitar
luta
o
com
trabalho
ela.
da Michelle. Tipo, ela ia facilitar o trabalho da Michelle se
Ah.
ela fosse muito desesperada, porque aí ia tomar queda, e a gente já percebeu que se ela tomar a queda, não é aquela lutadora tipo, ah, se eu tomar a queda, eu levanto. Não, a Michelle, pelo jeito, consegue manter ela no chão.
Com certeza.
Então,
E
no
ela sabe
fim, o que
disso, né? Porque
interessa é a
ela não
vitória.
arriscou.
Então... É, exato. Então, no
Né?
fim, o que interessa é a vitória. Agora ela pedir. Ela não deu entrevista, né? Porque acabou com a machucada, mas o ideal é ela pedir uma top 5. E. Porque já não tem muita saída, tá em sexta. Ganhou da Michelle, que era uma menina que fica lá em cima, geralmente. Então tem que pedir uma top 5. E aí, dentro do top 5, todo mundo tem visibilidade já. Então,
Sim.
mesmo que ela não nocauteie necessariamente, tipo, vai aparecer, porque já tá em cima.
Ó, ela tá a Marina, Michelle Watterson é número 9, a Marina é número 6. Não acho que deve subir, né? Porque se você pensar, tem a Mackenzie número 5,
É, a
que
luta foi no Mosca. Eu não sei também se isso vai.
acabou
Tipo assim, ah,
de.
não vai
Ah,
subir porque é
verdade.
Mosca.
Verdade, também tem essa, né? Ela não tá nem no ranking, tá? No Mosca, ela nem no ranking tá.
Não, então, mas como as duas são do Palha e foi em cima da hora, por isso foi no Mosca, eu não
É.
sei se vai mexer ou não no ranking. Eu acho que se mexesse, deveria subir uma posição a Marina. A questão é que para subir a Marina uma posição, você teria que tirar a
Ou a Mackenzie,
Mackenzie
ou a
ou a
Kali
Carla
Esparza,
Esparza.
ou a Yan Shannyan.
É que a Yan Shao não tem terceira, né? Tipo, porra, tirar ela de terceira pra fora do top
E
5?
ela
Não
vai
dá.
lutar com a Kali Esparza agora, eles não vão mexer nisso.
É, o que eu acho que o UFC pode fazer é o que eles estão fazendo em alguns rankings, que eles empatam a posição.
Ah, eu vi isso outro dia, cara.
É, então, pode ser que eles empatem a Marina com a Mackenzie, entendeu?
Michael
Bota as duas
Chiesi e
de quinta.
Vicente Luque empatados em sextos. Isso,
Então.
ah, interessante isso.
Pode ser que eles joguem a Marina pra quinta e empate com a Mackenzie, deixa as duas em quinta,
É,
entendeu?
pode ser. É
Não é
interessante.
ruim, é melhor que sexta.
Boa observação. Ah, porra, qualquer coisa. Subiu, foda-se, né?
É, então.
Exatamente. Exatamente. Bom, agora, meu irmão, é o seguinte. Então tá aí. Esse foi o recap. Acho que muito mais longo do que merecia do UFC
Foi mesmo.
Fight Night.
Foi mesmo.
Não, mas. Não tão longo quanto o evento.
É,
Parecia que não ia
exato.
acabar nunca. UFC 262. Esse tá foda, esse quero muito. Eu vou
É. É,
passar
esse.
todas as lutas. Você tá com o site do UFC aberto aí?
Tô.
Eu tô vendo pelo Google, então você vai. Você me corrige se mudar alguma coisa, tá? Primeira luta. Card preliminar inicial, que é o pré-preliminar. Christos Giagos contra Joel Álvares. Kevin Aguilar contra Tucker Lutz. Gina Mazzani. Não tem um oponente para ela ainda.
É, aqui tá a Priscila Pedrita, Cachoeira.
Ah, então. Boa, obrigado. Priscila Pedrita. Eu tinha visto isso mesmo no site outro dia.
É.
É legal, porque eles não botaram nem a foto nem o nome da Pedrita.
É,
Aí,
mas tá.
Jordan Wright contra Jamie Pickett. Encerrando o pré-preliminar. Aí, card preliminar. Primeira luta: Andrea Lee contra Antonina Shevchenko. Lando Vannata contra Mike Grundy. Matt Schnell contra Rogério Bontorin. Jacaré Ronaldo Souza contra André Muniz Sergipano. Bom pra caralho, cara. Quase
É.
o main event do.
Porra,
O card
Jacaré e
principal.
André Muniz podia ser card de luta principal do outro evento.
Capaz que suba até, porque caiu uma luta, né?
É, exato. Provavelmente vai subir.
Aí tem Shane Burgos. É que eles gostam de deixar, como é pay-per-view, eu gosto sempre de explicar. Aqui nos Estados Unidos, que é o que acaba controlando o ritmo da transmissão, aqui nos Estados Unidos o card preliminar passa na ESPN. E aí o card principal entra no pay-per-view. Então eles sempre gostam de deixar uma luta boa, com gente conhecida e tal, na última luta do card preliminar, pra poder chamar, falar, ó, o evento continua agora no pay-per-view. Entendeu? Então é capaz que eles subam outra luta e deixem o jacaré
É, pode ser.
de
Subir o
encerrar
Bontorim, por
É,
exemplo.
pode ser mesmo. Primeira
É.
luta do card principal. Shane Burgos, meu vizinho aqui, chupa contra Edson Barbosa. Eu vou de Edson Barbosa, duplo twist carpado, mortal voador e guilhotina, tudo ao mesmo tempo.
O Edson é bem melhor que o Shane Burgos.
No primeiro round, tem que ser, ele tem que literalmente...
Essa luta eu acho que pode ser a luta da noite, inclusive, porque o Shane Burgos é um cara que gosta da trocação. Sim. E ele toma porrada pra caramba, ele toma muita porrada. Então, tipo, e ele aguenta tomar porrada. Então,
e o Edson tá de contrato novo, revelado na sexta-feira, né? Puta que pariu.
Então, tipo assim, tá juntando o cara que vai pra trocação, que aguenta apanhar e que gosta de apanhar, parece, né? Verdade. Gosta de trocar porrada. Contra o cara que bate que nem um louco, forte, rápido, técnico, que é o Edson. Então, tipo assim, vai ser uma luta... Meu, que provavelmente deve ser a luta da noite. Se for pra escolher, assim, chutar uma que vai ser a luta da noite, eu acho que a que tem mais chance é essa.
E tomara, porque o Edson merece, né, cara? Depois de todo o drama e... A gente acompanhava o drama dele, né?
E não pode ir pra decisão, né? Porque depois das garfadas que ele vem tomando...
De seis em seis meses, ele mandava um tweet aí, tipo, ó, me libera, não quero mais lutar pra vocês, não sei o quê. Aí no sábado, quando o Alex Davis veio pro... Acabou vindo pra bater papo com a gente, que eu achei legal pra caralho. A gente tá vendo uma voltinha nas coisas acontecendo, assim, né? Tipo, a gente tava conversando com o Marcelão, aí o Alex entra ali e tal. Cara, a última coisa que esse cara quer é sentar é pra dar entrevista, né? Tipo, porra, tô aqui tomando uma cervejinha. E aí ele fica de butuca ali, escuta, e aí comenta de longe, fala não sei o quê. Aí até que ele volta, senta e fala, então vai, vamos trocar ideia, conta aí, me diz. E aí, numa das conversas, a gente pergunta qual foi a luta mais difícil que ele já negociou. E ele falou que não foi uma luta, né? Foi a renovação do contrato
do Edson.
Então, ficou uns 6 meses trocando pra lá e pra cá pra conseguir resolver. Então, meu irmão, o Edson deve estar feliz. Porque resolveu.
A motivação muda, né? Geralmente.
Exatamente. Assinou um contrato de 6 lutas aí, disse o Alex Davis. Então, ele não tem em mente ir pra nenhum outro lugar. Então, ele tá feliz, vai tentar tirar o melhor que dá. E deve ser um lutaço.
Não, e assim, ele tá em 13º, ele vai pegar o Shane Burgos, que é totalmente vencível, e o Shane Burgos tá em 9º.
Exatamente.
Então, se o Edson vencer, ele já pode pegar pelo menos a 9ª posição, ou quem sabe a 8ª. A 8ª, então, né? Mais uma luta depois boa, o cara já fica no top 5 já.
Exato, então, tipo, e entra pra aquela disputinha de quem vai pro cinturão de novo. Né?
Porque ele já tem nome, então ele é um cara que pra escalar não é difícil.
Exatamente, exatamente. Então tá, essa é a primeira luta, cara. Aí tem a Caitlin Chookagian contra Viviane Araújo.
Chance de ouro pra Vivi também.
Chance de ouro pra Vivi também, cara.
Se a Vivi ganha, ela tá na disputa do cinturão praticamente, de novo. De novo não, porque ela não foi, mas assim, mais uma brasileira, né? Porque, de novo que eu falo de quem vence a Chookagian e ir pro cinturão, porque a Jéssica venceu, chegou, venceu a Chookagian, foi pro cinturão.
Sim.
E se a Vivi vencer, a Chookagian, que é a segunda, ela deve roubar a posição, a Jéssica já disputou o cinturão, então, tipo assim, aí a Valentina precisa de alguém, porque não tem mais, né?
Você acha que a Viviane, se vencer, pula de 7º pra 2ª, cara?
Eu acho que se ela vencer do jeito que a Jéssica venceu, sim.
Tá.
Acho que se a Vivi chegar e passar o carro na Caitlyn, tipo, nocautear no primeiro round, eu acho que ela rouba a primeira posição, não. Mas acho que a segunda, acho que ela pega.
Tá.
Se passar a carreta. Bom, se ganhar na decisão...
Independente, tá, se não for a segunda, vai ser a terceira. E aí, cara, tá na boca ali do mesmo jeito, porque...
Não, então, é isso que eu ia falar. Se for na decisão, acho que até quarta ali ela fica. Mas entrar no top 5 é 100% certeza.
Com certeza. Também acho. Também acho. Muito bom.
Então vale muito pra ela.
Aí mas é uma luta tem... difícil pra cacete. Acho que é a luta que eu... Fora do Charlinho, é a luta que eu mais quero ver, cara. Que é o Tony Ferguson contra o Benil Darius. E eu vou falar o seguinte, tem um podcast que eu falei no sábado disso, né, cara? Tem um podcast que eu fiz com o Benil Darius, a gente falou pra caralho dessa luta, falou de várias lutas, tá legal pra caralho, legendado. Só que eu achei tão legal, fiquei tão feliz que eu subi, tipo, 3 semanas antes do que precisar. Era pra eu estar subindo esse podcast, tipo, sexta-feira, tá ligado?
Mas resisti. Se você fizer uns cortes e postar...
Eu já fiz os cortes também, cara. Já fiz tudo, já subi tudo.
Ah, você fez antes também?
Ah, eu fiz tudo, cara. Sabe quando você se emociona? Eu falei, cara, que podcast legal, cara. E o cara é gente boa pra caralho. Eu falei, vou subir a porra toda, subi tudo. Tá lá, tem o canal de cortes, já tem os clipes lá também. Tá, cara, cagada. Tudo bem, mas...
Bateu ansiedade, aprendeu, né?
Se você estiver assistindo, por favor, vai lá assistir, que tá legal. A gente fala da luta com o Ferguson. Historicamente, deve começar... Os videozinhos devem começar a pingar, porque já tem os cortes, sim, tá tudo postado.
O pessoal vai buscando.
Exatamente.
Essa é a luta que eu não sei nem pra quem torcer, pra ser sincero.
Ah,
assim,
eu torço pro Darius, cara. Cara demais. Cara então, demais,
mas é que
cara.
O Ferguson, tipo assim, por um lado eu fico pensando que eu queria que ele ganhasse pelo sentido do Ferguson, por o personagem retornar, Ferguson, né? Não deixar de existir, tipo...
É, verdade.
Porque se ele perder, acabou, já tipo era. Assim, sabe? Não é que acabou dele ser demitido, mas acabou aquela tipo, pô, Ferguson... Você vai meio que... Vai esfriar o cara, ele vai sair do top 5, tipo, ele vai deixar de ser o Ferguson, sabe? Vai ser mais um ali, tá, tipo...
É, então, vai, com certeza.
Por um lado, eu queria que ele não deixasse de ser o cara foda que ele é, mas por outro, eu acho que o Benny Dariush, tipo, é bom o suficiente e merece ganhar, entendeu? É. Então, tipo assim, eu não vou ficar triste quem ganhar. Eu acho que é mais fácil falar desse jeito. Eu não sei pra quem torcer, mas eu acho que assim, quem ganhar, eu vou ficar feliz que o cara ganhou. E vou ficar triste pra quem perder, nos dois cenários, entendeu? Tipo, é o tipo da luta que tem que acontecer.
Vai todo mundo perder. Como diria a saudosa Dilma.
É uma luta foda que tem que acontecer, porque são dois caras muito bons e deve ser uma luta sensacional. Mas, tipo, é o tipo da luta que... Dá um pouco de dor no coração de alguém perder. Mas eu acho que o ponto principal que eu queria falar é que essa é uma luta que deveria ser de 5 rounds. É tipo, eu acho uma
cara,
pena
ser. Porque seria. Dificilmente não seria 5 rounds, né? Vai ser, cara, vai ser uma luta. Ó,
se fosse uma guerra de 5 rounds, eu acho que ia ser puta, melhor ainda, entendeu?
Tudo pra ser, inclusive, luta da noite, cara. Você quer ver uma coisa absurda? Absurda. Que eu aprendi. Fazendo o podcast com ele, cara. Olha isso aqui. O Benil Darius. Uma, duas, três, quatro, cinco. Das últimas cinco lutas dele, que ele venceu, as últimas cinco lutas dele, tá vindo de dois, quatro, de seis vitórias seguidas. As últimas cinco lutas, ele ganhou três performances da noite. Luta da noite, performance da noite, performance da noite. Não é.
Se você olhar o Ferguson também.
Ferguson, vamos ver.
Olha o do Ferguson também. É surreal. O cara ganha quase toda a luta. Até na derrota.
Até apanhando, né? Ele apanha tão bem que. Sacanagem, né? Não, não é apanhando, né, cara? O cara é. Nossa, cara, é ridículo, né?
É ridículo.
Uma, duas, três, quatro, cinco. Das últimas cinco, ele também levou três. Três lutas da noite. E uma luta do ano, né? Contra o Anthony Pérez, da luta do ano de 2018.
Só isso. Quase toda a luta do cara, ou é a luta da noite, ou o cara ganha a luta do ano. Fora os bônus de performance. Loucura, tipo assim, né, é surreal. Cara?
Loucura, bicho. Loucura.
Por isso que é estranho a gente ver o Ferguson perdendo em sequência e a gente começar a duvidar do cara. Porra, olha quem é o cara. E a gente começar a questionar o cara pra você ver como ele começou a render menos do que o esperado. E olha que ele perdeu só pra cara foda. Ele perdeu pro Charles, que vai disputar o cinturão, e perdeu do Justin Gaethje, que foi campeão interino e que disputou contra o Khabib. Então, tipo,
mas
assim, não é
que ele... o jeito que ele perdeu, né, cara?
É, exato, exato. Por isso que eu falo que tem derrotas e derrotas.
É.
Ele perdeu de algumas formas que a gente não tava esperando. Né? Tipo, então, isso que deu meio que aquele choque. Mas, enfim...
O Gaethje ganha dele... dominantemente, ele trocando porrada, mas o Gaethje ganha dele bem, e o Charles, cara, não deu satisfação, né? A luta do Charles é a mais preocupante, né, cara? Porque a luta do Charles, ele foi dominado assim, tipo, se você amarrasse as duas mãos e os dois pés dele e colocasse eu lá, talvez acontecesse igual, tá ligado? Mas foi um negócio bizarro de ver, cara. Bizarro.
Assim, o Ferguson, ele visualmente, né? Ele apanhou muito mais do Justin Gaethje. Ele saiu quebrado.
É.
Só que o domínio foi maior ainda contra o Charles, justamente porque o Ferguson não respondeu. Contra o Justin Gaethje, ele respondia.
Ele trocava
batia,
porrada, ele só perdia na porrada.
Ele tava,
né,
lutando. Agora, com o Charles, ele não lutou. Tipo, o Charles anulou ele. Tipo. Exato. E é bizarro a gente ver um cara aqui do nível do Ferguson, que a gente já viu ele apanhando várias lutas contra o Lando Vanata. Ele apanhou pra caramba, irmão. Ganhou.
Cara, e essa luta é boa pra caralho, inclusive. O Lando Vanata tá no mesmo card, inclusive, né?
É, então, tipo assim, a gente já tinha visto. Tem várias lutas que o Ferguson ganhou, mas que ele apanhou.
É.
Mas a gente nunca viu ele ser dominado desse jeito. Então, é isso que foi o chocante. E por isso que muita gente começou a questionar, falou, pô, será que ele é o mesmo e tal? Mas aí eu acho que você acaba meio que tirando o brilho do Charles, tipo.
Pois é, foi a luta que credenciou o Charles pro cinturão, né, pô? Falou tipo, ó, você tá pronto pro prime time ali, né?
Então eu torço pra ser. Ou luta da noite, ou pelo menos um deles ganhar o bônus de performance ali. É que eu não torço mais pra ser luta da noite porque eu torço mais pro lado do Edson. Eu acho que o Edson merece mais. Tipo, a luta da noite pela encheção de saco da renovação do
É verdade.
contrato.
Foda, né?
Ou a do Charles, né?
Ou a do
Se o do Charles
Charles,
for a da. É
é.
que do
Se for pra dar
Charles,
o bônus
a
pra alguém,
chance.
vamos dar pro brasileiro,
A chance da do Charles é mais de ser um performance. Tipo, se ele chegar e finalizar ali, a chance é de ser
né?
uma performance. Porque se ele finalizar rápido, não vai ser luta da noite. Aí vai ser performance. Então.
Só lembrando também que tem um podcast que eu fiz com o Pitbull umas semanas atrás também. E eu tenho vídeo da luta dele contra o Michael Chandler. Tá lá o videozinho e ele vai falando, e ele vai anulando, aí ele dá umas dicas do que o Charles tem para fazer e como é que o Pitbull vem e tal. Eu não acho o Chandler esse monstro todo que estão pintando. Eu vou continuar com a minha razão antes da luta do. Eu esqueci o nome do menino que ele ganhou, mas antes daquela da estreia dele no UFC. Eu vou continuar
Tá,
pensando do jeito que eu tava pensando antes. Falando, bicho,
do Dan Hooker, você tá
é, ele é
falando, né?
bom, mas, cara, ele é bom, mas não é campeão bom, entendeu? Então, eu acho que ali foi mais uma falha do Dan Hooker do que um mérito do Chandler. Encerrando a Tony Ferguson e Beneil Dariush, eu vou torcer demais pro Dariush, cara. Mas eu entendo o seu ponto e eu também quero torcer pelo Ferguson por causa do seu ponto. Entendeu? Tipo, se ele perder essa luta, cara, ele vai ser o cowboy.
Tipo, ele vai perder o
Tipo,
brilho. Vamos começar a falar
entendeu?
para ele se aposentar. Já tem gente falando,
Com
entendeu?
certeza, com certeza. Ele vai ser o cowboy Cerrone, né? Tipo, nossa, esse cara era bom. É isso que a gente vai falar. Porra,
Então,
lembra
tipo.
do Tony Ferguson no auge?
Pô, os caras
Porra, cara.
falavam do Ferguson que ele era o que tinha mais chance de ganhar do
Do
Khabib.
Khabib,
É,
cara.
que teve. Eu também, uma época eu pensava ali dentro do que tinha, quando o Gate teve as derrotas dele, eu falei, bom, o que sobrou é o Ferguson, porque o Gate era um nome legal, mas ele já perdeu duas vezes ali e tal. Então, nessa, eu não imaginava que o Gate ia voltar tão bem, mais controlado,
Exatamente.
do jeito que ele voltou.
Exatamente. E lembrar que ele só não lutou com o Khabib por causa de várias
É, porque o universo não
bizarrices,
quis.
mas não lutou. Só por isso, mas foi marcada 5 vezes, inclusive. Mas bom, aí a gente vai para Charles Oliveira contra Michael Chandler. Caralho, meu irmão. Chegou a hora. Chegou a hora. Pai tá on. Pai tá on. Pai tá on aí, Vini?
Essa é a que dá mais frio no coração.
Essa vai ser foda. Já falei para ele. Falei, bicho, agosto eu tô no Brasil. A gente vai pro bar aí no Guarujá. E você vai ter que levar o cinturão na cinta. Tá amarrado com o cinturão na. Só sai se for com o cinturão junto. Vou tirar foto.
Pensou?
Fazer igual o Eric Albarracin, tirar foto com o cinturão do cara e ficar fazendo cara de mal, como se fosse
Nossa.
meu.
Esse foda mesmo.
Cara, essa vai ser foda. Essa vai ser foda. E aí, mas aí eu vou continuar na mesma. Na mesma trilha que eu venho falando, entendeu? Eu acho o Chandler bom, mas eu não vou cair no hype do nocaute do Dan Hooker, porque eu acho que ali foi. Se você, eu reassisti essa luta. E o Dan Hooker tá irreconhecível, cara. Irreconhecível. Tá assim, parece. De novo, se eu entrasse ali pra lutar com o Chandler, ia ser mais ou menos assim, tipo, vai andando pra trás, andando pra trás, andando pra trás, vai fugindo, fugindo, fugindo. Três chutes vagabundo na canelinha ali. Só pra dizer, tipo assim, ah, tá. E acaba nocauteado. Entendeu? Então, eu não vou dar o mérito pra ele. Não vou. Eu vou dar o desmérito pro Dan Hooker, que entrou ali. Eu não sei o que que passou na cabeça desse cara pra não entrar. O Dana White deve odiar ele por isso, cara. Eu te garanto. O Dana White deve estar feliz. Que criou um hype sobre o Chandler,
Isso sim, mas deve
mas
estar
ele deve estar assim,
preocupado do Chandler ser campeão no UFC,
filho
né?
da puta, ele vai ouvir muito, cara. Se o Chandler ganhar do Charles, não vai ganhar, mas e virar campeão, o primeiro que vai twittar lá é o Pitbull. Falei? É. Ou seja, se
o Schindler ganhar do Charles, eu acho que o Dana White, o UFC em si, vai ficar. Mas o Dana White, né? Não o UFC em si, mas o Dana White, por conta dessa história de Bellator, não sei o quê. Porque aí vai ouvir, porque aí o Pitbull vai falar, né? Tipo, ah, tá vendo? Tal, não sei o quê.
O Scott Coker vai falar também. Todo mundo vai falar.
Vai gerar um descrédito, assim, nos campeões do UFC em relação aos do Bellator, né?
Exatamente. Por isso que eu falo. Apesar dos pesares o Chandler ganhou, vai lutar pelo cinturão, legal. Aquela vitória sobre o Dan Hooker, o Dana White fez assim, ah, não. Entendeu? Tipo, não. Ele tinha que ser, tipo, estrucidado pelo Dan Hooker e o Dana White.
Não, falar, mesmo que ganhasse.
Falei, tipo assim, que já eu falei, os caras acham que aqui, o nível aqui é... Cara, eu juro que ele ia falar isso na coletiva de imprensa.
Dana White, do jeito que ele é.
Ele ia falar assim, ó, isso serve de lição, os caras que quiserem vir lutar aqui no
UFC. Eu acho que ele torceu, pelo menos, por uma luta parelha. Porque mesmo que o Chandler ganhasse, mas fosse uma luta difícil, eu ia falar, ó, tá vendo? Esse cara aqui, o Dan Hooker, ele é bom, mas ele não é o melhor. E o cara já patinou.
O ex-campeão sofreu pra ganhar do cara. Ia rolar um papo assim, entendeu? Eu acho que...
Porque aí ele chegou contra um cara... Porra, que tava em cima, o Dan Hooker tava lá em cima.
Porra.
E aí ele chegou ganhando desse jeito, aí já deu aquela, tipo, ih, olha lá, não sei o quê.
É isso mesmo. É isso mesmo. Foda. Quer ver? Ó, o Dan Hooker, ó, vamos ver aqui. Ah, Michael Chandler. Dan Hooker. Ó, o Dan Hooker vinha de vitória sobre o James Vick, Olya Quinta, Paul Felder, aí ele perde pro Dustin Poirier numa luta da noite. Cara, a gente tem que lembrar que ele e o Poirier se mataram na porrada. Você lembra disso? Eles se mataram na porrada, cara. Não foi vitória fácil pro Poirier, não, cara.
Não
foi vitória fácil pro Poirier, não. Ganhou de decisão unânime, mas não foi fácil, cara. Ele levou porrada pra caralho do cara. E era esse Dan Hooker que eu esperava chegar lá contra o Michael Chandler. E aí o cara veio assim, apático, tipo, absurdo, absurdo.
Ele veio querendo evitar o primeiro round do Chandler, que é muito forte, só que não conseguiu.
Exatamente. E se o Chandler leva essa luta pro chão? De wrestler mesmo, assim, como é que a gente acha que o Charles se sai nessa luta? O Charles falou pra gente, inclusive, né, eu tenho até um clipe. Se ele me levar pro chão, eu vou dizer obrigado.
Eu vi uma outra declaração dele também recente falando isso. Tipo, se ele me levar pro chão, é tudo que eu quero. Só que, é óbvio, o Charles é o Charles, né? Eu sou só um fã, né? Mas...
Não se acanhe, Vini, não se acanhe.
Já que é pra né, eu ter que dar a minha opinião, eu não acho que é tão bom assim. Entendeu? É óbvio que o Charles tem jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Mas eu volto naquela frase que a gente já falou 1 milhão de vezes, que MMA não é jiu-jitsu. Então, eu acho que...
O foco do cara, quando bota o cara no chão, não é... Ele não vai querer ir finalizar o Charles. Ele vai querer dominar e ground and pound.
Exato. Ele não vai querer finalizar o Charles. Exatamente. Ele vai querer o quê? Estabilizar, se defender das principais transições e bater. Tanto é que a gente, pô... Luta é luta, cada momento é um momento, mas se fosse por esse raciocínio do se for pro chão, beleza, ganhei a luta. Por que o Charles não ganhou do Paul Felder quando ele foi pro chão com o Paul Felder?
Porque se o Paul Felder, assim, exato.
O Paul Felder não tem um jiu-jitsu excelente, entendeu? Então, o meu medo é esse. Eu não estou dizendo que o Charles não é capaz de finalizar o Chandler por baixo, pelo amor de Deus, é óbvio que ele é capaz. Mas o meu receio, o meu medo... É o Chandler pesar bem, não ceder ali para alguma posição e ficar batendo. Ainda mais se for no primeiro round, quando ele tá com uma, né, uma pancada forte. Então, eu acho que o Charles pode ceder para alguma queda ou puxar para guarda e tal, pode. Mas eu acho que não no começo da luta. Entendeu? Que enquanto o Chandler tem força... O poder pra apagar o Charles, eu não acho que é uma boa. Agora, tá ali no terceiro round, já trocou, já defendeu um pouco aqui, já desgastou um pouco, aí vai pro chão, porque aí o jiu-jitsu faz diferença. Entendeu? Então eu acho que, beleza, é legal, não precisa se preocupar tanto em tomar queda. Concordo. Não precisa, tipo assim, não é que nem uma luta contra o Khabib. Não, eu não posso ir pro chão. Se eu for pro chão, acabou.
É. E eu acho que essa é uma vantagem pra caralho
sim,
que ele tem.
Sim, vai ficar mais confortável pra trocar, porque
tá, até porque mentalmente ele tá pensando bem nisso. Isso, entendeu? Exato. Ele acha que ele é tão dominante, e não é ele acha, todo mundo acha, né? Que ele é tão melhor no chão que essa mentalidade dele, ah, se ele me botar no chão eu vou agradecer, na verdade é boa, porque ele vai lutar tranquilo em pé. Entendeu? Exato. Porque o que que faz os caras perderem pro Khabib? Você assiste aquela luta do Khabib com o Conor. O Conor teve chance de trocar porrada com o Khabib ali, mas o cagaço de ir pro chão...
O Khabib deu chance pra ele várias vezes.
O cagaço de ir pro chão é tão grande que o cara fica coado.
É, ele não se solta.
Entendeu? Então, eu acho que esse problema o Charles não vai ter. Agora...
Mas eu concordo rapidinho, só um comentário pra você continuar. Eu concordo que o Charles é bem mais completo, eu concordo com o próprio Charles, que ele é mais completo na trocação. Então, apesar do Chandler ser perigoso pela potência, o Charles tem muito mais armas, a gente já viu isso.
Sim. E aí, a parada do Chandler é aquele um soco dele. Que, tipo, bicho, se você estiver esperando esse um soco, é só você não dar a chance pra ele dar esse um soco, cara. O Diego Lima é especialista em striking. Os caras devem manjar isso bem. Então, tipo, tem... Igual você falou, né? As armas que o Charles tem, eu acho que vão acabar complementando isso. E não tô falando de hype. Ah, porque é o Charles, porque é o Charles. Eu realmente acho o Charles um cara melhor. Vamos falar do Paul Felder. A luta do... A gente não pode esquecer que essa luta já faz mais de 4 anos.
Sim, sim.
4 anos é a carreira do Francis Ngannou no MMA, não é isso?
Acho 5, 6 anos. É, não, mas é que o que eu falo assim é que, por exemplo, beleza, 4 anos atrás, mas o Charles construiu o recorde dele de finalizações nesses anos todos também.
Ah, então, sim. Mas
por que
ele,
que a gente pode falar
mas
do
ele vinha
dele
com
de
recorde
todo mundo, entendeu?
Mas ele vinha com um recorde muito mais inconsistente. Se você olhar a parada, ó, ele. Quer ver, ó? Eu vou pegar. Eu não vou voltar muito, porque ele tem luta pra caralho no UFC, né, cara? Pra caralho, absurdo, absurdo. Ele perde pro Max Holloway, tá? Em 2015. Antes disso, ele tinha 4 vitórias seguidas. Aí, ele perde pro Max Holloway, aí ele ganha do Miles Jury, aí ele perde pro Anthony Pérez, ele perde pro Ricardo Lamas, ele ganha do Will Brooks, e aí ele perde pro Paul Felder. Então, se você analisar, ó, 1, 2, 3, 4, 5... De 5 lutas, ele tinha 2 vitórias, 3 derrotas. Ele entra naquela luta do Paul Felder com 3... vindo de 2 vitórias e 3 derrotas em 5 lutas, cara. Entendeu? Aí ele fica com 4 derrotas e 2 vitórias em 5 lutas. Que é um recorde de merda. De merda. De merda, de merda, de merda. Aí alguma coisa liga na cabeça desse cara, ele muda a preparação física. Se olhar o corpo dele pra aquela luta e o corpo dele de agora, é o outro cara.
É, teve um monte de luta que ele teve dificuldade com peso no passado também. Se você olhar aí, dá pra ver. Acho que tem umas 3 vezes, sei lá.
É verdade, é verdade. Ó, luta casada, Charles não bateu o peso contra o Miles Jury. Charles não bate o peso contra Jeremy Stephens. Charles não bate o peso contra o Cub Swanson. Foda, cara. É foda. Ó, que mais? É, foi só essas 3 aí. Mas, bicho, é muito. Alguma coisa mudou muito pro bem depois daquela luta do Paul Felder.
O que eu acho de positivo pra animar aí a torcida brasileira e quem torce pro Charles é que, pra mim, se a gente for pensar com a cabeça do Charles e com a cabeça do Michael Chandler. Se a gente for pensar com a cabeça do Michael Chandler, ele tem que se preocupar com a trocação do Charles, por conta da variedade de golpes, principalmente porque o Charles começou a chutar bastante e tal. Então ele tem que se preocupar não com a potência dos golpes do Charles. Eu acho que isso não é tanta preocupação para o Chandler. Sim. Eu acho que ele tem absorção de golpe para aguentar o tranco do Charles. Mas a variedade. Então ele pode acabar não se encontrando e perder, mesmo na trocação, porque o Charles tá mais versátil, refinou muito, a trocação tá bem pra caramba. Então ele tem que se preocupar com a quantidade de armas do Charles, óbvio que pode ser nocauteado, e ele tem que se preocupar com o chão, com o jiu-jitsu, não só o chão, porque tá em pé, deu as costas, okay? Então ele tem que se preocupar com a finalização. Então, tipo assim, ele tem que se preocupar com as duas áreas.
Exatamente. Entendeu?
Agora, o Charles, ele tem que se preocupar, na minha visão, com um ponto, que é o punch do Michael Chandler. Ponto. Ele não tem mais se preocupar, ah, mas o Chandler é muito variado na trocação. Não,
e é aquele um punch do Michael Chandler.
É, tipo assim, ok, tem muito cara que só tem punch e é campeão, ou o cara ganha de todo mundo, acontece. Mas é uma preocupação, porque o outro ponto de quem enfrenta o Chandler, o medo é não ser colocado para baixo. Mas exatamente. O Charles foi o que a gente falou, é perigoso cair e ficar por baixo por conta do MMA? Obviamente. Mas de todos os caras que a gente pode pegar na categoria que cairiam por baixo do Chandler, o Charles é o que mais tem condição de sobreviver e de, às vezes, ganhar a luta.
Com certeza, com certeza. Rola
então, assim...
Rola uma opção aí que os caras começaram a analisar Charles contra Khabib, né? Nessa situação, tipo, uhum. considerando... Uhum. Não considerando o Charles, ah, o Charles ganha dele em pé. Não, não, tipo, o Khabib vai botar o Charles no chão e é o único cara que, de repente, tem uma chance de ganhar ali por estar no chão, né? Então...
Sim, sim. É, o Charles e o Khabib, assim, é a luta que eu falaria, ah, o Charles defenderia as quedas do Khabib? Não, sinceramente não. Eu acho que ninguém defende as quedas do Khabib.
De jeito nenhum.
Só que tem essa questão que no chão ele poderia achar uma finalização. Né? Então, acho que contra o Chandler o resumo é mais ou menos esse. O Charles tem menos pontos para se preocupar, então ele pode lutar mais confortável. E o Chandler é o contrário. Ele é o cara que vai lutar mais travado, do tipo, puta, eu não posso grudar muito, ah, eu não posso ir querendo bater de qualquer jeito porque ele tem golpe de encontro, porque ele tem uma variedade de chutes melhor. Então, assim, se tem alguém que, luta, que tem chance de lutar mais travado psicologicamente ali, é o Chandler. Né? E tanto é que nas bolsas meio que inverteu. O Charles é favorito agora. Quando eu tinha visto antes, o Chandler era meu favorito, agora o Charles é favorito. Mas o meu palpite continua o mesmo. Eu ainda fico de Charles. Acho a luta extremamente parelha. Tenho um medo do cacete, porque eu tô torcendo muito.
É foda, né, cara?
Mas palpite, mesmo ignorando a torcida, eu acho que o Charles é favorito. Mas pra mim é. Foi o que eu falei, é 55-45. Acho que até 60 eu fico meio assim, sabe? De 60-40 eu acho que já é muito. Eu acho que realmente é uma luta parelha. Porque o Chandler é um cara extremamente forte e que é aquela coisa, se ele vier com a estratégia certa do tipo, não vou colocar pra baixo, entendeu? Eu vou deixar a luta em pé, porque ele tem condição de deixar a luta
Sim,
em pé.
Sim, exatamente.
Porque é difícil colocar ele pra baixo.
Não tem obrigação, e se ele
né? E se ele lutar nessa do tipo assim, eu vou andar pra frente pra encurralar, encurtar e dar uma patada e volta. Patada e volta. Tipo, não ir pra trocação franca e só ficar tentando acertar a patada. Aí eu acho que é o jogo mais chato, entendeu? Porque o Charles vai ter que ficar tentando se achar ali. E como nenhum dos dois é campeão, não tem essa do tipo, ah, se for pra decisão, vai vir pro meu lado. Se for pra decisão, só Deus sabe.
Exatamente. Vai, literalmente pra quem lutar melhor, né?
Pra quem impressionar mais.
Então, e o Dana White gritando assim, dá pro Charles, decisão é pro Charles, hein?
Mas é que assim, os juízes estão tão bizarros ultimamente, tá foda, que, né, tipo, tá foda. É melhor não deixar pra decisão.
Tá foda. Vamos dar uma olhada nas bolsas. Ah, você já fez seus vídeos de palpite?
Não. Tá, nem de palpite, nem dos percentuais das bolsas ainda.
Vai subir quando?
Então, das bolsas pode ser ou hoje ou amanhã já, que geralmente é de terça, mas às vezes quando o evento é maior, na segunda eu também lanço.
Tá.
E palpite específico aí é mais perto, na quarta, na quinta.
Tá.
Então, na verdade, eu já antecipei
então,
aqui.
Então, a gente vai fazer diferente, ó. Pra galera, a hora que ficar de olho lá no diretaço, porque o Vini dá o percentual das bolsas. Isso é legal pra caramba. Aqui pra não dar um spoiler no vídeo do percentual, eu só vou falar quem é o favorito e não vou falar quanto. Tá? A gente entra... vamos lá. Jacaré é o favorito na luta contra o André Muniz.
Uhum.
A Priscila Cachoeira é zebra na luta contra a Gina Mazzani. A Antonina Tchevchenko é favorita. Aliás, uma coisa interessante de se perceber é que você usa o mesmo site, né? O Best Fight Odds.
Uhum.
A sequência das lutas aqui normalmente é a sequência que vai rolar lá. A luta da Shevchenko não tá abrindo mais a preliminar, já subiu ela na lista. Então pode ser que tenha alguma mudança. Edson Barbosa, leve favorito contra o Shane Burgos, mas favorito. A Viviane Araújo, zebra contra...
O Shane Burgos acho que tá favorito.
Depende.
Não, acho que é. Olhando todas
se você olhar,
tem uma delas que
um,
tá.
Dois, três,
um, oito, Tá
4, 5,
empatado. Tem uma
6,
delas que tá
7,
empatada.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser o Shane Burgos é favorito, porque no
Shane Burgos é favorito.
o Best
Uma
Fight
bolsa
Odds.
tá 50-50 ali. A cotação tá igual. Tá 187, 187.
O Best
Agora, o
Fight Odds
resto.
mostra todos os 14 sites que tem o
É, os
Burgos
principais
como
ali.
favorito.
Quer dizer, na verdade, não sei se são os principais, não sei como que eles
Um,
separam, mas.
dois, três, quatro,
É,
cinco.
o Shane Burgos é favorito em quase todos.
Não, em todos. E o Edson
É levemente
Barbosa
favorito, né?
é pouca
Levemente.
coisa. Tá equilibrada, tá equilibrada.
Sinceramente, eu não sei por quê,
Loucura, né,
mas
cara?
ok.
Loucura. Aí, ó, a Caitlin Chookagian, a lutadora loira, Blonde Fighter. Um dos piores apelidos possíveis aí, né?
Aliás, tem uma lista de piores, né?
Cara,
É isso que
a gente
toda semana a
podia fazer.
gente acha que é o pior,
A gente podia
né?
fazer um top 10, né, cara? De eu trago 10 e você traz 10
Daqui a pouco é top 100, né? Porque
dos piores
só tem
apelidos,
apelido
cara.
ruim.
Cara, é foda, né? Tem o
Meu
míssil
Deus.
cubano lá, a crise do míssil cubano. Qual que é o seu
É.
apelido? Como que é seu nome? Ah, meu nome é João. Você tem apelido? O que que é? John? Não, não, meu apelido é a crise do míssil cubano. Ah. Os caras podiam se
Tá bom.
recusar a falar, né? Esse apelido eu não vou falar, não. Eu vou te chamar de João mesmo.
Ah, pô,
Porra.
tem tanto apelido legal, né? Tipo, do Camaru, tipo, The Nigerian Nightmare lá, que porra, é
É
legal.
clichê, mas é legal.
É, mas tipo, o Dengu, né? Tipo, o Predador, tipo. É que nem Pitbull, pô. Pitbull deu um monte de Pitbull.
Puta,
Mas, tipo assim,
Pitbull é foda.
é
Mas
um
mesmo que seja
combina,
que
né?
fosse
Tipo, é
Pitbull,
metal.
né?
Mas,
Que
porra,
fosse
agora.
Pitbull.
Até o do
Foda.
Anderson acho legal, tipo, o Aranha,
O
tipo, mas é
Spider.
legal, tipo. É, porque geralmente o lutador tem essa, né? De pegar um animal e tal. Tipo, é legal.
O do
Agora, porra,
Jones é
tem uns.
legal, Bones. Ele era
É.
o sexy, o chocolate sexy, né? Ainda bem que ele mudou pra Bones, né?
Nossa, é. Bones é
Foda.
legal. É, combinava com aquele estilo dele de dar cotovelada e
É,
tal.
magrelão, alto, é bom pra caralho.
Magrelão. É, combina. É um apelido legal.
Bom, a loira que luta é
Favorito.
favorita contra Viviane Araújo. O Darius é favorito contra o Tony Ferguson.
Isso é bizarro, né? Também.
Esse é bizarro,
E não é
bizarro.
pouco
Mas eu acho que
favorito, isso que é bizarro.
mostra o momento que os
Isso,
dois
os
vêm,
momentos,
né?
exato, exato. É o retrato daquela frase de que o que importa no MMA é momento. Tipo,
Exatamente.
mas é o que é bizarro, assim, que eu falo, é porque, pelas posições do ranking, se você olhar, e que não é parelho, não tá muito parelho. Você olhar
Sim.
nas bolsas aí, não tá tão apertado, não.
E aí,
Foda.
como você falou, o
Caiu
Charles
a do Chabazian, né?
caiu a do Edmund contra o Jack Hermanson, né? Você que falou, mudou? Já deram
É,
outro.
foi reagendada, não tem a data
Ah,
exata
tá.
ainda e também não revelaram o motivo.
Estranho, né?
É, e aí o Charles, sim, é favorito.
E aí o Charles entra como favorito. Se você quiser saber quanto, vai assistir o
É.
vídeo do diretaço.
Ele é um
Certo?
pouquinho mais, ele é um
Não dá
pouquinho mais
spoiler, não
favorito
dá
do que
spoiler,
o
não dá
Benny
spoiler.
Dariush.
Ah, tá. Esse spoiler é bom.
Um pouquinho menos. Não, tá mais parelho, na verdade. Tá mais parelho Charles e Chandler do que Dariush e Ferguson.
Vamos lá, quer ver uma coisa agora
Que
que
também era
legal.
esperado, né? Mas isso muda, né? Tem esse detalhe, a gente fala
Muda,
aqui,
muda
mas
pra
isso
caramba.
muda, principalmente depois de pesagem, né? As cotações vão flutuando ali.
Exatamente. Vou só passar pelas notícias aqui, ó. O Scott Coker tá dizendo que não achou ruim. O Anthony Johnson deu uma declaração dizendo que foi uma luta horrível dele, não sei o quê. E o Scott Coker falou que não achou que a luta foi ruim. Que mais? Vamos ver aqui. O cara que ganhou do Pitbull tá querendo a luta com o Patrício agora. O Neil Magny chamando Chimaev pra porrada. Você viu isso?
Não vi. Mas o Chimaev tem que voltar logo.
Vai ter
É
que
um cara que
voltar.
eu quero assistir.
Eu quero ver ele contra um cara bom, tá ligado? Eu quero ver ele
É, o Neil
contra um cara
Magny já é
bom.
um primeiro nome ali que, querendo ou não, já é um nome bom, né?
Já vai entrar. Não é. Sinceramente, aquela luta contra o Leon Edwards, eu acho que o Leon Edwards ia engolir ele.
É, eu acho que o Edwards ia ganhar.
Cara,
É porque não porque o Chimaev não tem chance de ganhar, mas é que o Chimaev ia pular umas etapas. Eu acho que ele tem que ir no New Magny primeiro, aí ganha do
isso.
New Magny, beleza. Aí pega, tipo, vai sentindo, né? É
É
tipo assim, é tipo
outro
piscina
nível,
gelada,
né,
bota o
cara?
pé primeiro, bota a mão, molha a
Molha a
barriga, aí
nuca, né?
esquenta,
Tá
molha a
certo.
nuca.
Tá
Tipo, não,
certo.
não chega pulando, que aí você vai sentir de uma vez.
E uma parada interessante é que na sexta teve o Bellator e o Michael Venom Page ganhou e disse que ele
Nossa.
quer agora quer disputar o cinturão e que não sei o que, não sei o que lá. O Neyman Grace me
Pediu.
falou em off aqui que eles tentaram fazer essa luta com o Michael Venom Page já umas 10 vezes. E a resposta dos caras do time dele é sempre não. E ele tá louco, louco. Ele deu uma tweetada ontem, me mandou o print, eu até traduzi e postei lá no
Eu
MMA
vi, acho.
hoje. E ele tá querendo lutar com o Michael Venom Page, mas parece que rola uma proteção.
É,
Porque
não
o
sei se
cara é
é uma
meio.
proteção de evento ou se é a equipe dele
Não,
que,
acho
ou o
que
próprio lutador que
do
tá fugindo,
evento
né?
também, cara. Parece que o evento meio que dá luta que é pro cara ir lá e dar show, tá ligado? Pra criar
É,
uns.
mas esse último adversário já era bem melhorzinho do que outros que já deram no passado.
Cara, o
Aliás, o
chute
nariz
que
do
ele.
cara.
É.
Nossa senhora.
Cara, mas você viu a hora que ele leva o chute, cara? Tipo, onde ele tava indo? Eu não entendi. Ele tá com as duas mãos pra baixo, de
É, não, mas
lado,
é
assim,
porque
tipo,
eu
ah,
acho.
vou ali e já volto.
É, não, é porque o Michael Page, na hora que ele vai dar o chute, né? Ele fica saltitando, né? Com aquela base aberta. E aí ele dá um saltinho pra frente e a impressão que dá é que ele vai chutar com a perna de trás. Entendeu? E aí o cara, na hora que ele deu o salto, o cara pegou e tirou a cabeça pro lado. Então ele achou que vinha a perna de trás, ele já meio que fez a esquiva. Só que
Entendi.
o Michael Page não chutou com a de trás. Ele deu o salto e chutou com a da frente. Foi tipo o da Mayunas Cauê Liseng.
Caralho.
Então ele abaixou a cabeça pro lado que veio o chute. Putz, aí pegou no nariz e sumiu o nariz, né?
É, aí é foda.
Então,
Aí é
tipo,
foda.
esse que é o problema de lutar com um cara com esse estilo, né? Quando o cara fica saltitando demais, você não sabe, é a perna da frente, a perna de trás ou é a mão? Porque às vezes ele saltita e entra com o direto, que ele fez isso nessa
Sim,
luta também.
exatamente.
Ele dá a saltitada, você acha que vai vir chute, aí ele vem com aquele braço gigante e entra com o direto. Meu, é um cara chato. É que assim, ele tem um jogo, como todo jogo, que tem jogos que é bom contra ele, né? Então, por exemplo, o Douglas Lima, que ganhou dele, é um cara que tem um jogo bom contra dele. Mas vai falar, ah, mas ele é da trocação também, por que que é bom? É porque o Douglas Lima explora a perna do adversário.
É.
E no
Exato.
caso do Michael Page, ele tem 50 metros de perna, que fica avançada na frente dele o tempo inteiro, que é só ele ficar chutando. E aí, se você chuta ali a panturrilha, por exemplo, o Michael Page tem que não aproximar a perna. Só que se ele não aproxima a perna, matou o jogo dele, do controle da distância dele. E no caso do Neyman, tem também a sua vantagem. Eu acho que é difícil colocar o Michael Page para baixo, não acho que é tão fácil assim. Não por, ah, defesa da queda, não é a defesa da queda, porque se grudar eu acho que derruba. O problema é você
É
encostar nele,
chegar, né?
chegar
Cortar a
nele,
distância
porque
dele, qual é foda.
tem ajoelhada, tem os diretos, tem os chutes, enfim, tem um monte de coisa. Mas, obviamente, se o
Uma
Neyman
luta de
derrubasse,
bosta pro cara, né?
se derrubasse, acabava. Então
Exatamente.
é uma luta legal pra caramba. É um confronto literalmente de estilos, né? Porque é oposto um do outro.
Mas, pelo jeito, não. O Neyman quer muito, mas é foda. Mas é
Porra,
foda.
eu ia querer também, cacete. O lutador mais conhecido do Bellator, praticamente.
É,
O
então.
Mike Page.
Exatamente,
O cara não
exatamente.
é campeão, é um dos caras que tem mais nome.
É,
É
porque
bizarro.
os caras estão cozinhando ele ali, tá ligado? Pra
É.
deixar o cara.
Mas não só
Tipo.
isso, é porque o cara é bom. É que eles
Não,
misturam o cara ser
exato.
bom e fazer bonito, assim, tipo,
Isso,
chamar atenção.
isso.
E você dá aos caras que é suscetível de tomar a surra ali, entendeu?
Pois
É
é,
a
então.
mistura. É a
Mas o Bellator
mistura.
é legal por causa disso, cara. Porque se fosse o UFC, já tinha jogado ele contra um russo doido aí de main event, levava um atropelo e a gente não ia ver o cara mais, tá ligado? Foda,
Mas,
né?
puta, tem muita luta legal que o Michael Page podia fazer com os caras que estão no UFC também. Tem
Nossa, cara,
muita luta legal.
foda, né? Foda. Muito foda. Aí no mesmo Bellator, o Sérgio Pérez, irmão do Anthony, foi campeão. É, teve a luta do brasileiro, né? Do Gugu contra o Anthony Johnson. O cara quebrou a mão no primeiro round. quase nocauteou o Anthony Johnson.
No fim foi a mão mesmo ou foi
dedo? Eu acho que foi, eu não vi, não sei.
É, ele falou mão, eu vi ele mesmo falando mão, mas é que às vezes o cara fala, ah, quebrei a mão, faz o exame, né? Não é exatamente isso, né?
É.
Tipo, aí... Aliás, falando em quebrar, esse cara que quebrou o nariz na luta do Michael Page, não foi ele, foi de uma outra luta que eu lembrei, agora que eu tava falando que eu lembrei. A luta do Canelo que a gente assistiu de boxe. Que acabou, o cara quebrou o osso orbital mesmo. Eu vi
tá
a foto do raio-x.
Cara.
É, bem embaixo do olho, assim,
puta,
tá separadinho
que
o osso. Assim.
O cara sabe, então, por isso que parou.
Por
né?
isso que o. É, e o Canelo falou na entrevista, ele falou: não, eu quebrei o osso, sei lá o que dele e tal. Como? E teve o raio-x e quebrou mesmo.
O cara sente, será? É?
Então, sei lá. Claro. Ou pelo inchaço, né? Porque na hora que fechou ali, porque o médico aperta, né? O médico entra, ele vem com o dedão no seu rosto e sempre aperta aqui. Então, acho que na hora que o médico apertou, ele já deve ter percebido que quebrou.
Caramba.
Então, realmente, a luta tinha que ter parado, porque senão só ia piorar.
Então, quem estivesse assistindo na sexta, no sábado, né? Quem estava assistindo
sábado.
No sábado, ouviu falando, eu falando que era marmelada. Ainda acho que tem marmelada, nessa não foi. Os caras, olha lá, vai ter que engolir,
Aquele não, upper não lá quebrou a cara. E olha que com a luva de boxe, hein?
Caralho,
com a luva de boxe.
Né, bicho?
Puta, imagina se é um upper com a luvinha de MMA. Tinha entrada a mão dele na cabeça do cara.
Saiu por
e a entrada
trás,
do
assim,
olho, assim, né?
Foda.
Tem que botar o cara no chão, pisar na cabeça dele, né? No peito e puxar a mão pra fora pra soltar. É bizarro.
E na
o
quinta,
punch que esses caras têm.
Na quinta teve o PFL. Com a merda da estreia do Verdun, que deu aquela merda toda, né, cara?
Toda a polêmica.
A parada do
e não tivemos update de mudança de resultado.
Não vai
que,
ter,
segundo,
né, cara?
Segundo, o Verdun tinha falado que não, que vai mudar, porque já confirmaram que amanhã muda.
É, eles falaram que ia mandar naquela... Eles falaram, a gente vai mandar, vai mudar hoje. Não ia, ele não quis... Ele quis dizer que eles iam disputar hoje, né? Tipo, a gente vai falar pra mudar hoje. É tipo, eles mandam o pedido do protesto. Comissão Atlética é um departamento do Estado. Tipo, os caras não estão trabalhando na quinta-noite, de repente nem sexta, tá ligado? Os caras votaram...
Mesmo sendo público, mas dos Estados Unidos também não é...
Mesma coisa. É. Departamento Público é Departamento Público. É, eles devem ter recebido a parada hoje... Pra analisar, eles analisam assim, não é um tiozinho que analisa e fala, olha, tá aqui, legal. Aí, que dia que esses caras se reúnem? Ah, é quinta-feira, 4 horas da tarde. Então, quinta-feira, 4 horas da tarde, os caras vão se reunir e vai chegar lá e vai falar assim, olha, teve uma luta tal, o Fabrício Verdun contra o Renan, problem. e eles estão disputando o resultado. Aí, eles vão analisar se eles vão aceitar ou não o pedido de coisa. Que não quer dizer que vão reverter o resultado. Eles vão analisar pra ver se vão aceitar a disputa.
Exato.
Ah, ó, legal. Pode ser que dá pra disputar. Tá, tem muita gente falando, que o cara bateu, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Vamos aceitar a disputa pra votar quando for votar. Não é no mesmo dia também. Então, pra quem estiver ansioso e falar vai mudar, a melhor das hipóteses, essa luta vai virar um no contest. E o Verdun, em vez de zero pontos, vai ficar com um, o que não muda absolutamente nada.
Eu já tô começando a achar, até por essa demora e tal, eu não tô com a sensação sincera, não, de que vai mudar. Eu tô achando que vão deixar esfriar, vão ficar no Veja Bem...
Não, se eles mandaram a disputa, a comissão vai votar, entendeu? Eu não...
Mas mesmo votando, eu não tô achando que eles vão olhar e vão falar, é motivo suficiente. Eu acho que sim, foi o que a gente falou, se o Verdun, na hora que sentiu o tapinha, se ele abrisse as pernas nessa hora...
Ei, mesmo que ele leve as 10 porradas que ele levou...
E começasse a falar com o juiz,
levou,
assim,
bateu.
E acabasse...
De repente a luta não ia nem acabar, né? Porque o juiz ia separar o cara, entendeu?
Então.
Ou se ele tivesse sido nocauteado,
aí
a gente ia estar falando, cara, tipo, bateu mesmo, ele largou... E o cara nocauteou ele ainda, é um absurdo. A gente já tá mais indignado, né?
É, mas assim, se ele de fato solta e tal... Porque, ok, o Verdun estaria errado porque o árbitro que para a luta. Mas se ele, na hora que tomou o tapinha, de fato abrisse a perna e soltasse, como ele disse que soltou, tipo, soltasse de verdade ali, na hora. Porque ele solta depois quando ele toma as marteladas na cara. Mas se ele solta na hora do tapa e aí é nocauteado mesmo assim... Aí eu acho que tinha, de fato, uma chance maior de mudar o estado. Agora, ele toma o tapinha, aí ele vai e passa a mão na cabeça e aperta mais, ajusta mais a posição. Ele não fala com o juiz para o juiz parar. Aí o Renan vai, dá as marteladas. Então, tipo, a luta continua. Aí tomou as marteladas, aí ele abre a guarda, aí ele se vira e tenta
Verdade.
se fechar, e aí toma mais porrada, aí acaba a luta. Então, tipo assim,
Exatamente.
ele não ficou tentando desesperadamente falar com o juiz e tal. Então, não sei se do jeito que foi é suficiente
Eu
para
até
o cara parar.
falei no sábado ali com o Alex e com o Marcelão, né? Que eu tenho a teoria dos 2 segundos. Você lembra? Falei,
Eu lembro que você
e
contou.
para essa teoria funcionar, você tem que pensar que tudo isso que eu vou falar agora aconteceu em 2 segundos. 2 segundos é assim. Um, dois, acabou, parou. Tudo isso que eu vou falar agora aconteceu em 2 segundos. Então tá. O Verdun tá com o triângulo encaixado. O Renan tá ali sendo sufocado. Ele vai bater. Bateu uma, bateu, encostou a segunda. O Verdun não solta, mas afrouxa um pouco o triângulo. Aí ele respira. Ele respira, o juiz não fez nada, o juiz não parou. Falou, bom, não vou mais bater então, tô respirando, entendeu? Ele não termina de bater, não dá os 3 tapas. Ele dá um, o Verdun meio que, opa, bateu, porque o Verdun sabe que o triângulo tá encaixado. Aí o cara começa a bater, o Verdun não literalmente larga, mas ele de repente dá uma afrouxadinha. O ar entra, o cara fala, ah, que se foda, não vou bater. O juiz não parou mesmo, vou continuar lutando. Aí ele começa a dar porrada. Um pouquinho antes dele falar, vou continuar dando porrada porque o ar tá entrando. O Verdun, depois que ele afrouxa, ele também vê. Ih, caralho, o juiz não parou, eu vou apertar essa porra de novo. E é a hora que ele vai pra baixar a cabeça. Me demorou 1 minuto e pouco pra explicar tudo isso daí, mas essa sequência inteira pode ter acontecido em 2 segundos. Entendeu? Do tipo, vou bater, ah, não vou bater, ah, o ar voltou, vou dar porrada. E o Verdun lá na mesma hora, tipo, ah, bateu, afrouxei, não bateu. E às vezes faz a diferença. O ideal seria o que você falou. O Verdun ter, ó, bateu, ah, bateu, pum, 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 levou porrada pra caralho, mas ô, te fode, rapaz,
É,
bateu.
tipo, pelo menos ele já
Entendeu?
teria
É,
meio que avisado.
exatamente. Empurra o
É
cara com o
que.
pé, sei lá, faz o diabo ali, pô.
É, começa a falar, né? Gritar ali,
É,
sei lá.
ô,
Mas é que
bateu,
assim, estaria
bateu, bateu.
errado de qualquer jeito. É isso que tem que deixar claro, né?
Só para quando o juiz
Só
para,
para
né?
quando o árbitro para. Então, tipo, pra mim, foi o que eu falei. O mundo ideal é o seguinte: você apertou, você sentiu tapa, não sei o quê. O árbitro mandou parar? Não mandou, então não solta. Ah, mas vai machucar o cara. Cara, mas é o papel do árbitro. Você
Sinto
tem que fazer o seu
muito.
papel e o árbitro fazer o dele. Que é a
Exato.
mesma coisa que eu já falei das outras lutas. A luta do Khabib com o Justin Gaethje foi o que eu falei. O Justin Gaethje apagou e o árbitro não viu. E aí, o que que o Khabib fez? O papel dele foi soltar a finalização? Não, ele não soltou. Só que ele começou a falar com o juiz. Oh, apagou, apagou. Tipo, ele começou a falar. Entendeu? Então, se o árbitro é incompetente e o lutador tem que avisar, o problema não é do lutador, o
Paciência.
problema é do
Lembra a
árbitro
luta do
incompetente.
Weidman com o jacaré também, não foi? Que o jacaré nocauteia o Weidman. Ele sente, né? Ele vê ali, tipo, o cara não tá lá. Aí ele meio que olha pro juiz, o juiz fala assim: tá olhando pra mim por quê? Aí ele vira tipo: ô, sério? Vou ter que bater
Ah,
no.
é que ele
E
fica, a pé da
aí ele
vida
tem que dar umas
depois.
porradas e ele olhando pro juiz fala: tipo, bicho, o cara não tá mais aqui. Entendeu? E o juiz não para, cara. E o jacaré ficou louco, você lembra?
Teve
Tipo.
uma luta do Justin Gaethje também, que ele, não lembro quem foi também, que ele, a do Cerrone, que ele tá batendo no
É.
Cerrone, Cerrone, porra, não aguenta mais, aí o Cerrone tá de joelho no chão assim, aí o Justin Gaethje sai andando, o árbitro não para, aí ele olha pro árbitro, ele volta e dá mais uns 3 socos na cara do Cerrone caído.
Absurdo,
Aí
cara.
ele, o árbitro para, aí o Justin Gaethje até meio que dá uma empurrada nele assim, começa a falar as merdas, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho que é mais ou menos por aí. O lutador tem que fazer o papel de lutador e o
Exato.
árbitro o papel de árbitro. Se o lutador, ah, mas já apagou, cara, mas é o papel do árbitro, entendeu? Tipo assim, porque o que acontece? Você fala, ah, mas o cara apagou, é só você soltar. Mas às vezes você solta, o cara acorda, vamos
Cara,
supor, e você
volta.
apanha e perde a luta ainda. Aí você vai reclamar para quem? Aí a culpa é tua que soltou.
Exatamente,
Então,
exatamente.
assim, eu acho que a solução, na verdade, seria ter primeiro o árbitro mais competente, e se o árbitro faz cagada, ele tinha que ser cobrado,
É,
entendeu? Porque
verdade.
parece que assim, ah, o árbitro fez cagada, beleza, vamos pro próximo dia e bota ele de novo
É
aí.
verdade, verdade mesmo. Mas aí,
Não só árbitro, juiz também. Juiz
como
que, porra,
que.
teve round que foi 10-9 esse final de semana pra um cara, e o outro deu 10-8 pro outro do outro lado. Tipo, uns negócios assim
Não faz sentido
que
nenhum, né, cara? Não
é,
faz sentido
tipo.
nenhum. É um absurdo.
Então, nossa
Absurdo.
pontuação, assim, o esporte é novo, é natural acontecer umas cagadas e você ir evoluindo. Mas o problema é que no caso do MMA você não tem chance para ficar errando o tempo todo,
Ah, e as
né?
cagadas estão se repetindo muito, muito,
Muita frequência,
com
né?
frequência. Obrigado. Estão se
Não,
repetindo
e
com
é aquela
muita
coisa.
frequência.
Tem muita cagada que pode quebrar um braço, pode ter alguma sequela no caso de um estrangulamento, tipo, você pode matar alguém.
Pô, no
Então,
caso do
assim.
Cerrone, por exemplo, qualquer três porrada a menos que ele levar vai fazer
Porra,
diferença pra esse cara andar por aí
exato. Ainda mais
babando ou
porque
não, né, cara?
quando o cara toma uma porrada que ele tá inconsciente, o dano é muito maior. Porque você sabendo que você vai
Exatamente.
tomar uma porrada, você vai se preparar para absorver a porrada e tal. Agora, você tá apagado no chão, às vezes o cara
Tá
deitado
só
no toque.
levando
A
porrada, né,
cabeça
cara?
dele pingando ali, batendo no chão e o cara socando a cara dele, meu, isso é muito pior.
Verdade.
Então, eu acho que os caras deviam ser um pouco mais rígidos. No fim, para mim, tudo tem que ser mais rígido, né? Porque quando a gente falou da questão de dedo no olho, golpe legal, a mesma coisa. O que muda? O que
É.
resolve isso? É ser mais rígido.
Verdade. E tem que
Eu
ser
acho que é
rígido com o
da.
juiz também, né? Tem que ser rígido dos dois lados, né? Tipo, ó, você. Esses caras estão recebendo pra estar lá, não é caridade. Então, tipo, bicho, você fez uma cagada e a gente viu que você fez uma cagada, você vai ficar três lutas
É, tomar um gancho,
sem
toma um
apitar,
gancho.
não, porque não tem apito, né? Mas
É.
sem julgar, sem ser o referee.
Tinha que tomar
É
um
que
gancho.
aí no Brasil chama tudo de juiz, né?
É, o juiz no Brasil é o cara que fica fora e o árbitro é o cara que fica
Árbitro,
dentro.
tá, entendi. Então você
O
vai
cara tá
ficar lá
arbitrando ali, né? É o cara
três
que.
lutas sem arbitrar e você fez uma. Tipo, ah, olha, todo mundo. Aquela do Paul Felder com o Edson Barbosa, que a gente falou no sábado também, né? Teve um cara que deu os três rounds pro Paul Felder. Falou, bicho, você vai tomar três lutas de. Cada round errado que você marcar, você vai ter. É uma luta de
É, tipo
gancho que você não
assim,
vai poder ser juiz.
não é querer controlar como o cara, tipo, marca, sabe? Não é influenciar isso, mas é que, assim, tem luta que não faz sentido.
O cara
Então,
tem que
assim,
arcar com a consequência da decisão que ele tá tomando. É um absurdo isso. Eu concordo com você 100%.
Eu acho que eles deviam, ter uma preparação melhor, né? Tipo, mesmo jeito que você tem certificado para trabalhar com alguma coisa de TI ou um diploma, se você for médico, eu acho que assim, no caso deles, não precisa, é óbvio, ser nesse nível, mas você tem que ter um teste ali, até às vezes com uma frequência, sabe? Por exemplo, na área que eu trabalhava, tinha uma certificação que valia por 2 anos, e você tem que reciclar ali e tal, não sei o quê. Eu acho que tinha que ser mais ou menos o mesmo padrão, entendeu? Tem que ser um negócio. Com mais critério, porque por enquanto não teve tantos acidentes, né?
Sim.
Mas é aquela coisa, vai esperar um cara ficar cego por um dedo no olho, vai esperar um cara matar o outro porque não soltou uma finalização,
Exatamente.
entendeu? Então, nesse caso do
Exatamente.
Verdun aí, resumindo, que a gente estava falando do Verdun, eu acho que ele não devia ter soltado, entendeu? Eu acho que é legal você ter o respeito, não querer machucar seu adversário, eu concordo com tudo isso. Mas, infelizmente, é a responsabilidade do árbitro. Então, você vai reclamar, vai ter que recorrer, não sei o quê, e
Não vai virar em
pode
nada essa.
não virar em nada, exato. É
Recorrer não
uma
vai
merda.
adiantar nada ali, infelizmente.
Mas vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão decidir. Eu espero que o Verdun ganhe e se classifique para essa merda toda da
Senão
polêmica
vai ser
não
foda,
ter
né?
efeito, entendeu? Tipo assim, não, se
É.
classificou e essa primeira luta não mudou nada, entendeu? E
Exatamente.
aí, pronto. E se eles se
Exatamente.
enfrentarem ainda, melhor ainda, para
Cai
ver o
numa
que
final, já tem a história escrita aí pra final do evento, né? Ia ser foda. Ia ser foda. Que mais? Mais alguma coisa? Acho que cobrimos bem, né? Deu?
né?
Vamos nessa?
Vamos nessa.
Cara, tempo recorde, 1h27. É que é o reflexo do evento de sábado, não tem muito o que falar, né?
É, e olha aí, a gente falou bastante até.
Foda. Então, beleza. Ó, diretaço lá no YouTube, se inscreve lá, o pessoal que estiver assistindo, ouvindo. Tem vídeos, essa semana sobe os palpites. Essa semana sobe. Eu ia fazer a gente fazer os palpites, mas eu vou organizar pra gente fazer a partir da semana que vem. A gente vai ter que. Olha que legal que eu bolei. Eu ia fazer hoje de surpresa pra você, assim, mas eu falei, não, vou deixar pra próxima. A gente vai ter 3 segundos pra escolher quem come quando. E não vale preparar antes, tá?
Tá.
Você vai ter que dar sua palavra e eu dou a minha de que a gente vai sentar aqui.
Na sorteia na hora, a luta, mais fácil.
Na
Entendeu?
hora, como assim? Não, mas é porque a gente vai saber as lutas já do card, porque a gente vai estar falando do próximo card, entendeu?
Mas aí, tipo assim, ninguém vai analisar antes todas as lutas, entendeu? Então, tipo assim, você pega a card principal, sorteia duas lutas na hora aqui, no papelzinho. Isso,
e a gente vai fazer um, entendeu? A gente vai fazer o pick, tipo, 3 segundos pra você escolher. Charles contra Chandler, quem ganha? Você vai falar, Charles nocaute no terceiro round. Beleza, é isso que fica. Que é palpitão, palpitão mesmo, não é uma análise, tá? Vamos deixar claro.
Palpichute.
Palpichute. Chute pitaco.
Chutetão.
Chutetão. Essa vai ser boa. Ai, caralho, muito bom. Então tá, a gente vai começar isso no depois da segunda-feira, se quiser, tá todo mundo feliz, comemorando, e aí a gente já começa para a próxima luta.
Beleza.
Ó, diretaço no YouTube, se inscreve lá, é só procurar diretaço. Hoje, mais tarde ou amanhã vai estar lá as porcentagens, né?
Isso, os percentuais.
E mais pro fim da semana, quinta-feira, talvez os...
Já tem os de palpites, que eu já falei aqui, né, mais ou menos o que eu ganho, mas aí no vídeo, geralmente, eu dou mais detalhe, assim, né, do porquê que eu acho que o cara vai ganhar.
Né? Isso.
É o porquê, mas a explicação, né?
É, uma análise, né?
Isso,
a gente chama de... Você fala os palpites, mas é tipo, você faz uma análise e aí você dá o seu palpite baseado naquela análise.
É a justificativa do porquê que eu escolhi. Isso. É porque às vezes tem aquela coisa de você só escolher porque, mas sei lá, porque eu escolhi. Né? No meu caso, eu tento explicar, deixar claro o porquê que eu pensei nisso. Qual foi o meu raciocínio? Não que ele esteja certo, mas por que eu cheguei nessa conclusão. É mais ou menos isso.
Exatamente. Exatamente. Então vamos nessa. Então tamo junto.
Vamos nessa.
Sexta-feira, 10 da noite, Clube da Insônia.
Exato. E sábado, no evento, a gente faz a live também, ou no card principal, no card inteiro, né? Porque tem brasileiro
tá
no
começando,
card.
Tá bom também. O card, né? Tá bom o card. De repente a gente começa o preliminar, né? Em vez do. Não o pré-preliminar.
A gente pode pular as duas primeiras e começar a nadar pedrita, que acho que era a terceira ou a quarta.
Isso, legal.
E é dali pra frente, mais ou menos.
Eu vou deixar o meu casca grossíssima afiado pronto aqui pros meus comentários. Meus comentários quase sempre pertinentes, muitos impertinentes. Pelo menos não vai ter foguete pra gente ficar transmitindo agora também, né?
Que bizarro. Porque nem teve emoção, né?
Que ridículo aquilo, né? Mas eu sabia que era ridículo. Tanto que eu não tinha nem dado bola. Não tinha nem dado bola. Aí o cara falou, tem tipo 100 mil pessoas assistindo o canal Foguete Vai Cair ao vivo agora. Eu falei, não acredito, cara. Eu falei, bom, vou pôr essa porra aqui também, né? Isso aí.
Tá todo mundo vendo e deve ser legal, né?
Vamos ver o foguete. Então vamos nessa. Vini, abraço, até sexta.
Abraço, Rafa, até sexta, depois até sábado. Depois até segunda sábado. De novo.
Tamo junto.
Valeu.
Abraço.